Sessão assim de manhã, hoje de manhã, à tarde e amanhã de manhã, a gente vai abordar um tipo de etapa, assim, digamos assim. Então, cada uma dessas etapas, elas são extensas. A gente poderia, por exemplo, fazer com um grande professor um retiro inteiro só de uma dessas etapas. Mas é bom a gente também, às vezes, parar um pouco e ver o caminho inteiro. E nesse final de semana, a gente vai fazer isso também um pouco olhando como isso se reflete nas relações. Então, tem esse foco um pouco nas relações, que é um pouco acessível para nós, porque às vezes a gente vai direto olhar o caminho, é quase como a gente não faz a ponte. Muitas vezes os professores, eles vão dar o caminho tão direto que parece abstrato. Mas não é que é abstrato, é que a gente não está vendo que aquilo está falando de todos os problemas. Então, se um professor falar assim, olha, pessoal, não vou nem falar de casamento, não vou nem falar de trabalho, não vou falar de culpa, não vou falar de depressão, não vou falar de ansiedade, é simples. O problema é fixação. Fixação às aparências. É isso. Daí a gente. Aquilo é inútil pra gente se a gente não fizer a ponte. Porque a gente volta pra casa e fala: ah, o budismo não é bom pra mim. Eu tô com problema no casamento. E ele falou que é uma questão de fixação e aparência. Ele não falou casamento. Ele não falou esposa. Ele falou... Então aí a gente pega aquilo que é o cerne do problema, que é o instrumento mais direto, e acha que aquilo é abstrato, etéreo, sei lá, desconectado da minha vida. Então, a gente vai fazer um pouco esse trabalho de fazer essas pontes para a gente entender por que que a coisa mais transformadora numa relação não é nem focar na relação. Por exemplo, você sentar em silêncio, fazer retiro, mas você fala, mas eu vou fazer retiro de 10 dias, meu casamento vai desabar, né? Mas não, a gente vai começar a perceber que, na verdade, não. Incrivelmente, não. Então, se a gente não foca exatamente em alguma coisa... Por exemplo, a pessoa quer ganhar dinheiro, ela quer se sustentar, ela quer um trabalho, ela fica buscando trabalho. E às vezes ela não entende que ela tem que gerar méritos, ou coisas desse tipo. Então a gente tem que fazer essas pontes entre o Dharma e a nossa vida. Então esse final de semana a gente vai falar do caminho, mas falar do caminho com essas pontes. Então eu pensei, dessa primeira manhã, a gente já vai entrar direto na meditação, e aí depois vai ser um pouco para a gente entender como que. A gente fica preso nas histórias todas das relações. Quando dá problema também, a gente se perde nesse aspecto do conteúdo, da discursividade. A gente conta histórias muito longas, a gente guarda histórias muito longas. E a gente tem dificuldade de soltar essas histórias, voltar para o corpo, relaxar. A gente tem dificuldade de trabalhar diretamente com a energia. Então, hoje de manhã, a gente vai falar sobre shamatha, que é essa prática de estabilidade. Shamatha é calmo, repousar, uma prática que vem antes do Buda. Num aspecto da energia, que é um aspecto diferente, assim. Normalmente não se vê, quando a gente vai falar disso, a gente não. É uma coisa que o Lama traz bem, bem especial, né? Tem outros mestres que também focam isso, como Tenzin Ongyen Rinpoche, esse aspecto da energia. Então a gente vai ver também o aspecto da energia no sentido do mundo interno mais direto, assim, e falar sobre autonomia, entender sobre o que é energia condicionada e o que seria energia autônoma, e entender que a coisa mais transformadora numa relação é a energia autônoma. E isso é treinado pela prática de silêncio. Então, se vocês estiverem em casa, assim, né, o pessoal entrar, a esposa ou o marido entrar, caso você está parado, daí depois pergunta assim, o que você estava fazendo? Aí você estava transformando a nossa relação. Né? Por quê? Porque você estava gerando autonomia de energia, que é a coisa que é a melhor possível para ter numa relação, entrar numa relação com autonomia de energia, não dependência, não ser dependente ou arrastado pelo movimento do outro. A gente vai treinar isso, vai ver isso de manhã. Aí, à tarde, a gente vai voltar um pouco numa etapa anterior no caminho, que é a de motivação. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que vai. A gente vai talvez voltar um pouco nas quatro novas verdades, entender a importância da motivação, a importância de ampliar a motivação se a gente quiser avançar. A gente vai falar um pouco de bodhicitta, bodhicitta relativa absoluta, vai entrar um pouco dessa noção da iluminação, da noção de por que a gente deveria praticar com todos os seres. A gente vai falar um pouco desse tempo que vem um pouco antes do caminho. E no domingo a gente vai falar que é um pouco que a gente às vezes mais quer, né? Que é o que que eu faço? Uma resposta assim. Mas enfim, o que que eu faço? Então a gente vai falar o aspecto mais de ação no mundo, por meio das quatro qualidades incomensuráveis, que é a bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade, e as seis perfeições, né? Generosidade, moralidade, energia constante. Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então a gente vai falar dessas 10 coisas que a gente pode fazer em meio ao mundo. Né? Então seria o aspecto da compaixão. Então, num certo sentido, eu gosto sempre de o caminho, né? Quando a gente chega no caminho, tem a ideia das oito, do caminho óptimo, as 8 etapas, né? Que o Buda deu. O Lama Santin propõe 21. Tem vários mestres que propõem caminhos específicos, né? Se você vai entrar no Vajrayana, vai ter o nome, vai ter várias coisas específicas que você precisa fazer. Então, essa noção de caminho, marga em sânscrito, é muito importante. A gente começa a ver que tem algo que pode ser feito, vários, uma riqueza de métodos que culmina na iluminação. Então, a gente vai... às vezes, isso fica muito longo. Então, uma coisa que eu gosto de trazer, logo de cara, assim, é um resumo que o Lama Santin deu uma vez em Araras, no retiro de 2013, em Araras. O Lama disse assim, o caminho, basicamente assim, são três bases da prática que convergem em três bases da realização, ou seja, são três coisas que a gente faz, mas depois são três coisas que a gente vai manifestar de modo natural, né? Essa espontânea. O fim do caminho muitas vezes vai ser ligado a essa naturalidade da lucidez, e no começo tem um aspecto de esforço, né? Então, vocês podem resumir esse caminho como de mais esforço para menos esforço. A iluminação seria nenhum esforço. Né? Então, os bodhisattvas, às vezes, não fazem nenhum esforço para ajudar os seres. Não tem essa luta. Estou tentando ajudar. Né? Os bodhisattvinhos, assim, igual nós, daí muito esforço. Né? Então, aí essas três coisas, então, o Lama vai falar, são só três coisas que a gente precisa fazer como base da prática. Dentro de cada uma dessas coisas vão ter muitas práticas, mas são só três bases e ou frente de prática, ou assim, categorias de prática, né? Tipos de prática, e são três coisas que um Buda mantém naturalmente. Então são três bases da realização, isso é uma expressão do Lama, três bases da prática, três bases da realização. Então são três coisas que a gente precisa fazer para que depois a gente não precise mais fazer, mas que seja feita de modo natural. Então a primeira delas é a autonomia de energia, que é o que a gente vai ver hoje de manhã. A segunda delas é lucidez, está ligada à sabedoria. E a terceira é compaixão, está ligada às quatro comissuradas, enfim. Então é bem importante essa... o Tenzin Rinpoche, por exemplo, resume assim. A todo momento você precisa de duas coisas, calor e espaço. É o calor desse aspecto da compaixão, do amor, da conexão e espaço, liberdade, né? Essa noção assim. E aí o Lama ele resume desse jeito, autonomia de energia, lucidez e compaixão. Isso é super útil, porque a gente está com o Dharma vindo para o Brasil loucamente. Assim, né? Vários livros e mestres, então a gente vai naturalmente ficar confuso. Isso é bom. Se a gente ficar interessado, a gente vai ficar confuso. Porque é muita coisa. A gente vai falar, mas peraí, qual que é a relação desse mestre com esse mestre, desse livro, dessa prática, dessa prática? Agora vai ter um curso disso, um outro curso disso, uma semana disso. Né? Que são essas práticas? O que eu faço? Mesmo no SEB, lá em São Paulo, as pessoas ficam confusas. Porque segunda está estudando Revolução da Atenção do Alan Wallace. Quarta é o Trumpa, a Lei do Material Espiritual. Quinta é o Vimalakirti. O que é o Vimalakirti? Né? Sutra do Vimalakirti. Né? Daí vai fazer Shamatha, mas daí vai fazer Metabhava. Né? O que eu faço, enfim? Por que a gente reza? E assim por diante. Né? Aí a pessoa fica tão confusa que se ela fala, todo mundo fala assim, não, pratica todo dia, né? Ela sempre fala, pratica o quê, né? O que eu vou praticar todo dia? Eu vou falar aqui, eu vou ler, eu vou... Né? É uma zona. E ainda mais quando vem outros mestres, eles sugerem coisas diferentes pra gente praticar. Eles botam magnetismo em outras coisas, então a gente fica bem confuso. Então é bem importante a gente entender que, na verdade, a gente precisaria de uma dieta balanceada dessas três coisas. Então, por exemplo, as práticas de shamatha, elas vão nos levar a essa autonomia, essa estabilidade, né? Como diz o Lama, do caminho, do começo do caminho até o fim do caminho, o que a gente precisa é não tremer. Aí o Lama diz, no começo a gente não treme diante de, sei lá, diante do tempo, assim, que está faltando tantos minutos, a gente não treme diante disso. Ou não treme diante de uma coceira. Daí a gente vai pegar essa coceira e vai aumentar, depois vai ser... divórcio, depois vai ser a doença, depois vai ser a morte, depois vai ser tudo. Então a gente vai começar a não tremer diante de qualquer aparência. Então, resumo do caminho da perspectiva da autonomia de energia e da estabilidade é não tremer. Não vincular a minha energia, deixar a minha energia fluindo livre diante de qualquer que seja a coisa que surja. Eu não fixo, e aí eu não sou arrastado. Mas eu também não tenho aversão. Porque como eu não estou vinculando, não tem problema surgir. Então, eu não vou nem ser arrastado nem lutar contra. Maravilhoso. Então, essa é a prática que a gente precisa fazer, que aí vão ter milhares de métodos, milhares não, mas assim, vários métodos de shamatha nessa primeira frente de prática que vai levar a autonomia de energia. Então, a gente entendendo isso, quando a gente pega o livro do Alan Wallace, A Revolução da Atenção, que é sobre shamatha, a gente fala, sim, isso vai me ajudar em tal coisa. Então, a gente consegue ter uma noção maior do caminho, e aí quando a gente dá zoom, faz um retiro de 9 dias, igual teve em 2011, teve um retiro de 9 dias de shamatha. Eu não me perco, eu entendo que eu estou dando um zoom naquilo. E eu não vou ali estudar muito compaixão e nem sabedoria. É um momento de estudar estabilidade. Mas também eu não vou ficar fixado nisso, agora eu fico assim, 20 anos só focando na respiração. Foco na respiração, foco na respiração. Eu tenho pesquisas que vão mostrar, foco na respiração, esse movimento mindfulness aí, gera nada de compaixão, mas zero, zero. Não tem pesquisa, da Tânia Singer com o Matia Ricard. Então daí a gente percebe, se a gente só fizer isso, não vai avançar, porque tem duas frentes que eu não estou considerando, que é a de sabedoria e a de compaixão. Então a gente entende, bom, tem essa coisa que eu preciso fazer, a autonomia de energia, que a gente vai focar hoje de manhã. A segunda coisa que eu preciso fazer, lucidez, né? Então o Dzongsa Khyentse Rinpoche é praticamente um manjushri vivo, ou seja, é um mestre de sabedoria. É como se o Dalai Lama está aqui, o Dzongsa Khyentse Rinpoche está aqui. O Dalai Lama adora a ciência. O Dzongsa Khyentse Rinpoche diz assim para vocês. O Dalai Lama fala compaixão, compaixão, compaixão. O Dzongsa Khyentse Rinpoche diz assim, compaixão não foi nem ensinamento, foi provisório. Não foi, ele diz assim, he didn't, o Buda, porque tem ensinamentos provisórios e definitivos. E ele diz que a compaixão, amor e compaixão, vegetarianismo, mindfulness, ética, tudo isso, ele diz assim, he didn't really mean it. Ou seja, não é que ele não quis dizer realmente isso, ele quis dizer assim, sim, mas na verdade, o que ele realmente quis dizer era sabedoria. Então, os ensinamentos a partir do Prajnaparamita, ou seja, de sabedoria, da visão correta da realidade. Então, o Dzongsa Khyentse Rinpoche bate muito na sabedoria, ele é um mestre de sabedoria, ele vai focar, ele vai falar isso. Todo o caminho budista ele converge para ver a realidade, ver, ele vai chamar de verdade, de abrir a visão. Sem visão não tem chance. Isso a Satyajit Dalai Lama muitas vezes vai falar, todo o caminho budista converge para um bom coração, da compaixão. Então é muito bonito você manter uma parte de você, sua Satyajit Dalai Lama, outra parte de você, Dzongsa Khyentse Rinpoche. Aí você fica bem, dois assim. Eles são o mesmo. Só que é importante ver que a riqueza que eles trazem, eles nos ajuda a expandir a mente. Né? Então a lucidez, quando vocês forem num retiro, mesmo com o professor Alan Wallace, não vai ser sobre chamada, vai ser sobre sonho lúcido, yoga dos sonhos, seis bardos sobre a morte, ou vai no retiro com o Lama Santen, que vai ser, por exemplo, vai ser sobre os bardos, por exemplo, que são todas as experiências possíveis de realidade, isso vai ser sempre um retiro de sabedoria. Não é exatamente você falar assim, Lama, mas aí eu vou focar na respiração, o Lama diz, olha, mas aí talvez tu não tenha nenhum corpo daí nessa hora. Cadê a respiração? Então a gente vai agora, o que vai salvar a gente, ou o que a gente vai querer interesse nas práticas de sabedoria, é o interesse sobre a natureza dos pensamentos, das emoções, das relações, da realidade, da morte, dos sonhos, da mente, do corpo, de tudo. Então a gente, são práticas de visão. A primeira são práticas de estabilidade, né? Prática de equilíbrio, assim, prática de relaxar, prática de acalmar. Agora são práticas de ver. Então, as práticas de sabedoria, elas são uma outra classe de ensinamentos. Elas estão ligadas no que no budismo é a perfeição da sabedoria, o Prajnaparamita. Então, é importante a gente ter um pouquinho na nossa dieta de praticante, de shamatha, estabilidade, equilíbrio autônomo de energia, e um pouco também de lucidez, sabedoria, visão direta da realidade. Quanto mais eu abro sabedoria, mais fácil é o meu equilíbrio. Porque se eu sentar para praticar com uma visão muito estreita da realidade, a minha prática ela vai rapidamente ser desequilibrada, facilmente eu sou arrastado. É como se você sentasse com uma perspectiva muito pequena da vida. Então, você senta, como diz o Lama, você senta para ajustar o seu dia. Adoro meditar antes de começar o meu dia. Hoje eu tenho 10 tarefas. Respira pensando na primeira, exala. Solta na primeira, respira pensando na segunda, exala. A gente pratica assim, pessoal. Pratica assim, visão estreita. Então, isso é praticar dentro de uma bolha muito pequena. Daí, isso é muito fácil de ser arrastado. Por quê? Porque a terceira tarefa do dia talvez seja difícil, é você. Ai, é melhor não praticar. Melhor fazer essa, porque essa vai demorar muito tempo. A gente levanta, porque a gente está arrumando o dia. Então, essa prática muito sem sabedoria. Muito sem sabedoria. Ou você pratica, você no fundo, você sente que você tem um grande trauma, assim. Que é uma coisa que você precisa ainda muito liberar. Então, você pratica assim. No fundo, você pratica assim. Ainda precisa liberar isso. A gente não sente que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo isso. A gente não pratica com uma dignidade, assim. Então, o melhor jeito de praticar é praticar com visão. Então, por isso que a gente faz as preces antes de Guru Yoga, a gente traz a mente mais elevada. Seria o ideal mesmo, vocês superarem o trauma, qualquer trauma ou qualquer obstáculo que vocês forem praticar, o ideal, incrivelmente, não é superar depois da prática ou no meio da prática, é superar antes. Você já senta, o melhor jeito de sentar com visão significa assim: todos os traumas são vacuidade, qualquer tipo de obstáculo que eu tenha é só uma sensação de obstáculo, uma experiência bem etérea de obstáculo que não tem substancialidade nenhuma. Passado também não é encontrável, então qualquer sensação que eu tenho também de ser alguém não é encontrável. Está tudo liberado, eu vou só repousando. Aí essa chama está maravilhosa, mas se você não faz isso, ou seja, se você não praticar com visão, não é difícil de ter estabilidade. Então, quanto maior a visão, ou seja, mais amplo o lugar onde você senta, mais fácil de ficar parado. Quanto menor, Loma diz assim, quanto mais a mente está estreita, mais a energia está condicionada e asfixiada, mais difícil é respirar, mais difícil é tudo. Então, quanto mais amplo, mais a energia está fluindo, mais fácil é o equilíbrio autônomo da energia, a estabilidade vem naturalmente. Então, lucidez vai ser o crucial. Lucidez, ela vai expandir o lugar onde a gente está, a visão da realidade, em termos de tempo, espaço, noção de identidade também, a gente vai começar a ampliar a noção do que é que está acontecendo, quem nós somos e quem é o outro. É isso que vai. Então, o que vai salvar a gente vai ser, no fim, a sabedoria. O sacerdote Dalai Lama diz assim: sem sabedoria não tem como ter um fim o sofrimento. Não é querendo tirar o sofrimento, é com sabedoria. Então, sabedoria que vai ser crucial. Então, essa é a segunda categoria de práticas. E a terceira base da prática da realização é as qualidades do coração. Então, a gente pode chamar, resumir isso como compaixão. Então, o Lama diz: autonomia da energia, lucidez, compaixão. Então, quando vocês forem estudar as quatro incomensuráveis, vai ler Um Coração Sem Medo, vai ler A Revolução do Altruísmo, vai ler A Essência da Compaixão, de Jigong Khyentse Rinpoche, vai ler esses livros todos, ou vai fazer as práticas ligadas a desejar que o outro seja feliz, ou qualquer que seja coisa assim, vai ser nessa categoria. Então, é melhor que você tenha a base estável, é melhor que você tenha uma base lúcida para fazer isso. Mas dá para você também só fazer diretamente isso, e quanto mais você fizer isso, mais vem sabedoria e mais vem aqui. Então, as três bases da prática, elas se alimentam da outra, elas apoiam as outras. Então, quando você focar no outro, isso já é um pouco de sabedoria. Isso também vai descondicionar a sua energia e assim por diante. Então, hoje a gente vai falar de manhã a gente vai falar de autonomia da energia. À tarde a gente vai falar de motivação, que vai incluir um pouco as duas, sabedoria e compaixão. E amanhã a gente vai falar basicamente de compaixão, né? A gente vai ver uma vez que eu estou com autonomia de energia nas relações, e uma vez que eu estou com minimamente uma boa motivação, uma visão um pouquinho mais ampla no meio daquilo, como é que a minha ação acontece? Quais são as inteligências que vão estar por trás da minha ação? Então a gente vai ver isso, como é que isso se manifesta de modo mais prático também, no silêncio e na vida cotidiana, por meio das quatro incomensuráveis, seis perfeições. Topam alguma coisa assim? Tá. Então a gente, claro que vai fluido, né? Mas é um pouco da visão, para a gente ter uma visão também do que a gente pode. A gente vai focar nisso amanhã, não agora. Também as perguntas vão ficar mais específicas, né? E a gente tem uma noção também do caminho. É muito importante a gente ter uma noção do caminho, ficar feliz dessa noção de que tem várias frentes, né? Não sei se ajuda, mas para mim ajuda muito essa visão de três bases da prática que o Lama traz. Né? Dá uma simplificada assim nas coisas. Vocês podem até arrumar a biblioteca budista de vocês. Tchau, né? A nossa mente também, a gente organiza melhor as coisas. O Lama insiste muito que a gente entenda, que a gente mapeie as coisas. Porque eu acho que o Lama percebe que a gente está distraído, confuso. Então, o Lama fica o tempo inteiro ajudando a gente a mapear o caminho. Então, é importante a gente ter uma noção do mapa, assim como a gente adora o Google Maps, não é? O Google Maps é maravilhoso. A gente olha sempre o mapa. Então, a gente precisaria também, para andar melhor, ter um mapa mais bonito na nossa mente do caminho. A gente vai querer andar, a gente vai saber, vai ter confiança diante dos obstáculos, porque a gente tem uma noção do caminho, né? Então, é muito importante a gente se sentir no caminho. Então, começando, a gente já vai direto para a prática. E essa primeira prática a gente vai fazer no sentido de preparar a segunda prática que a gente vai fazer também hoje de manhã, que é como se fosse... O Alan Wallace chama essa prática de Settling the Body, Speech and Mind into its Natural State, ou seja, estabelecendo corpo e mente, corpo, a respiração e a mente, ó, corpo, fala e mente, no seu estado natural. Isso é uma coisa que, nesse último retiro que o Alan Wallace deu aqui, ele disse que essa prática, se a gente tiver que aprender uma só prática, que seja essa, assim, né, no sentido... Depois a gente vai ver que essa prática, ela vai convergir para a prática que o Lama Santin oferece, que é, uma vez que eu faço isso, a energia, ela surge natural. Mas, basicamente, se a gente tiver que fazer alguma coisa, que seja isso, não fazer nada. E eu aprendi, se você tiver que aprender alguma coisa na prática de Shamatha, é nada. É realmente não... A instrução essencial do Mindy Rinpoche, por exemplo, é não medite. Não é incrível? Não medite. Porque a gente é muito ativo. Tu entendi para dizer assim, quando a gente vai aprender alguma coisa no Ocidente, a gente acha que a gente tem que fazer algo. Então a pessoa fica, né? Faz uma hora de yoga antes, e ela está fazendo ativa. Ela passou a vida inteira dela ativa. Daí ela vai meditar. Ela para e ela fala, bom, tem que fazer alguma coisa. Aí a gente fica como se a gente estivesse preso dentro de alguma coisa. Preciso fazer, né? Entendi. Fica. Então eu preciso sempre fazer alguma coisa. Então a pessoa, em geral, a gente passa anos assim, a gente está praticando. Vou olhar um pouco para frente. Acho que está muito para frente. Acho que eu vou fechar um pouco. Minha boca deu uma travada. Acho que abriu demais. Tipo, um pouco posado, talvez. Então a gente fica sempre fazendo algo dentro da prática. É muito horrível essa expressão de nada ser feito da prática. Nada ser feito. A gente fala assim, bom, nada ser feito. Como é que esse nada é feito? Esse nada é feito. Ah, é muito engraçado. Mas é isso, é difícil. É tão simples que é difícil, né? Como dizem os mestres. É um pouco isso. A gente precisa entender que o nosso obstáculo na prática de Shamatha é uma necessidade de... Ou é um momento que a gente tem do samsara, da vida, que a gente está fazendo há muito tempo. Então, quando a gente para, esse momento não segue, né? Então, a gente fica querendo fazer coisas. Então, essa prática, que é uma prática basicamente de repouso, ela é a base de todas as práticas. Se vocês tentarem fazer a prática que a gente vai ver hoje com foco na energia, sem esse repouso, vocês vão fazer, daí vocês vão se complicar. Se vocês tentarem fazer com paixão, sem esse repouso, vocês vão fazer demais, daí vocês vão se complicar. É como você senta assim, não tem um repouso, não tem uma naturalidade. Daí você fala, que o outro seja feliz, que o outro... mas você está muito ativo, você não está dando espaço para coisa acontecer, está muito ativo. Então essa atividade ela vai estreitando a mente. Então quando a gente está muito ativo, a gente tem dificuldade de estabilizar, porque a estabilidade não é de uma identidade, a gente cai na estabilidade natural. A gente tem dificuldade de fazer práticas da compaixão, porque a compaixão não vem das identidades também, não vem dessas contrações, ela vem de uma abertura. E a gente vai ter muita dificuldade com as práticas de sabedoria, porque a gente vai ficar pensando, fazendo, achando que tem que fazer alguma coisa, ou que tem que interpretar de um certo jeito aquilo. E a gente não vai olhar aquilo já com emergente, já vacuidade. E eu fico assim, é com emergente, né? Eu fico ativo demais, daí a coisa não chega para mim. Então, como diz o Thay, né, o Titsinyata, ele diz assim, se eu quiser que as coisas se revelem a mim, né, se eu quiser que as coisas se revelem, ou se revelem como vacuidade, ou como impermanência, ou qualquer que seja que eu queira que isso se revele, eu tenho que estar disposto a abandonar minha visão sobre as coisas. Ou seja, eu tenho que estar disposto, na perspectiva de sabedoria, também a relaxar. Mas a gente vai aprender nisso com Shamatha, claro. Mas a gente precisaria entender que assim, esse processo de soltar, nada a ser feito. Ele é a chave para todas as outras práticas. Então, por isso que é uma prática de base. É o nosso ponto base. Nada a ser feito. E aí, a partir daí, as coisas vão surgir. Isso está ligado também a uma... Quanto mais a gente faz, é como se a gente não confiasse de que a nossa natureza de Buda está presente. Então tá ligado também uma falta de confiança, assim como a gente toma muito remédio às vezes, ou a gente faz muita manipulação. A gente tem dificuldade de, por exemplo, quando a gente está com gripe ou resfriado, a gente não fazer nada. A gente fica se interferindo. Daí muitas vezes aquilo piora. Mas experimentem quando vocês estão com dor de cabeça ou resfriado, fazer shavasana, assim, e confiar na capacidade curativa do corpo. Alguns vão falar, você está louco, não tem, toma remédio. Mas a gente, um pouco disso, aí, daqui a pouco a gente está respirando livre. Incrível. Eu já também vi vários relatos da que a pessoa relaxou o cérebro. A pessoa falou assim, relaxei o crânio. E aí a dor de cabeça passou. Né? Às vezes a dor de cabeça vem daqui, né? E aí a pessoa relaxa, ela relaxa, relaxa, e aí a dor de cabeça passa. Então a gente confia pouco em nós, não no sentido da identidade, mas na natureza de Buda em nós. E aí a gente não. Acho que se a gente não fizer algo na prática, a gente não vai surgir estabilidade. Então, boa parte do nosso obstáculo em shamatha é o fato de que a gente tenta ficar estável. E o jeito mesmo da gente se desequilibrar é tentando ficar estável. Ou seja, o que a gente tem feito na vida, pessoal? Tentar. A história da nossa vida, vocês até economizam na terapia. Assim. Vocês chegam na terapia e falam assim: eu entendi tudo. A história da minha vida é eu tentar me equilibrar em coisas que não são equilibráveis. É eu tentar estabilizar coisas que nunca são estabilizáveis. Essa é a história da nossa vida. A gente vai construindo casa em coisas que não são nossa casa. Daí a gente é sempre despejado. Sempre, sempre. Porque a gente não é ali, né? Então, o Loma diz assim, ó, né, que a gente precisaria entender que terra está muito mais na mente, está no espaço. O Loma diz assim, terra é céu, né? Então, o jeito da gente se estabilizar nesse espaço livre da mente. Agora, se eu me estabilizo em alguma coisa, daí dali eu caio. Então, esse processo na vida, ele vai se manifestar na prática desse jeito. A gente vai tentar se estabilizar. Não tá bom. Tentando estabilidade. Tentando. A gente vai tentar fazer isso. Então, a gente confia pouco. Se a gente parar de tentar, que a gente cai. A gente não confia que a gente é a estabilidade. Então, tem esse processo que o Lama vai nos ajudar, o Lama Santa vai nos ajudar, de reconhecer que quando a gente vai em direção, quando a gente, essa estabilidade, ela na verdade, ela é nossa natureza. Então a gente deita nela, a gente usufrui dela. Por isso que a prática está muito ligada a essa noção de aproveitar, desfrutar. A Elizabeth Matiznanda tem um texto que chama Será que estamos realmente meditando? Daí ela diz isso, que a prática tem muito a ver com esse deleite, ou seja, um aproveitar da qualidade natural de estabilidade da mente e não buscar essa estabilidade fazendo algo. Isso é fácil de entender, mas precisa de muita prática para a gente ir nessa direção. Então, todos nós estamos tentando, no sentido assim, a gente está se familiarizando com isso e cada vez mais parando de fazer e confiando mais de que a estabilidade está presente. Então, é muito importante, quando a gente sentar, a gente ter minimamente uma confiança. Eu não sou filho da minha mãe, porque minha mãe é meio agitada, meu pai é meio agitado. Eu sou filho dos Budas. Meu avô é o Buda, meu bisavô é o Vimalakirti, é o Nagarjuna, são grandes, grandes mestres. E aí, se vocês não gostar muito do avô, você pode pensar do brother, assim, senta do lado, assim, irmão. Mas assim, aí é como se a gente fosse dessa família. E aí essa família são seres parados. A gente já viu vários deles. Então a gente senta confiando que a gente é isso. Daí é mais fácil de desfrutar disso, né? Eu brinco assim, é como se você sentasse do lado do Buda. Você fala, Buda, eu sou agitado. O senhor é super estável, então eu vou na sua. Eu vou na sua. Eu vou só me harmonizar com o Buda. Harmonizando com o Buda. Então, se você, quase que você tem uma sensação de se harmonizar com algo já presente, não tanto fazer. Como se você entrasse numa sala gigantesca que já está em silêncio. Deve ser. É meio que assim, o silêncio não está vindo de você. O silêncio está presente, né? Isso só. Então você vai ter uma sensação que o silêncio é mais fácil quando ele já está presente do que se você tiver que criar. Então é importante a gente praticar desse modo mais amplo, entendendo que quando a gente senta, num certo sentido, os Budas estão com a gente. Eles sentaram para a gente sentar. Então quando a gente senta assim, dentro da família dos Budas, é como se fosse assim, confia que você é isso. Então você não precisa fazer esforço, né, demais para manifestar isso. Assim como a gente não faz muito esforço para a gente ser a gente. ou para a gente ser agitado. A gente fica assim, agora eu vou ser agitado. Simplesmente é agitado, né? Quando a gente entra num ambiente assim. Então é importante a gente, quando a gente se harmoniza com esse aspecto mais amplo, a gente naturalmente se aquieta. Então eu estou dizendo isso tudo porque essa é a base. Se a gente não tem essa base, se a gente for fazer outra instrução, que é o que a gente vai ver depois, qualquer outra instrução, se a gente fizer demais, a gente vai perder a instrução. Então teria que ser essa base, aí a partir disso eu posso reconhecer aquilo, reconhecer aquilo. Então eu vou cada vez mais para uma posição, atitude interna, que não é mais fazer. É uma atitude interna nova. Assim. E aí a gente vai conectar essa base com a prática que é com foco na energia, com a importância do foco na energia, vou trazer o ensinamento do Lama, e também com o fato de que quando eu faço isso, eu volto para o corpo e eu tiro a mente do essa atividade da mente está muito ligada com a discursividade. Ou seja, está muito ligada com o fato de que minha mente fica o tempo inteiro exteriorizada, tanto nas aparências, quanto nas aparências internas. Quanto nas aparências dos cinco sentidos, né? Quanto nas aparências internas. Então, eu fico, se vocês olharem como é que a gente passa o dia ruminando, num falatório incessante, em que a gente vai chamar isso de discursividade, ou seja, eu fico o tempo inteiro girando conteúdos mentais. E aí a gente quase que não tem uma simplificação, uma descomplicação disso, um alívio disso voltando para o corpo. Então esse alívio e essa descomplicação é a prática de chamata. A chamata vai trazer isso. Nós somos seres muito, muito complicados. Esses dias eu ouvi uma pessoa que estava na minha frente assim, no restaurante, ela demorou 10 minutos para pedir a sobremesa. Por quê? Porque é isso, ela começou a pensar numa, depois ela pensou noutra, depois ela pensou outra. O garçom foi um sofrimento pro garçom, ele explicou tudo. Ela pedia descrição de três, daí ela falava da quinta, sabe? Assim, ela pedia focar em três, ele dava a descrição de cada uma das três, aí do nada ela falava, mas e essa? Daí ela quase que pedia sempre aquele que ele não descreveu, né? Assim, ela estava super discursiva, assim, enrolada no negócio da sobremesa. Vocês entendem, as sobremesas nos atrapalham, porque a nossa mente é discursiva e enrolada. Então, se a gente ficar menos complicado, se a gente ficar mais descomplicado, nós já vamos ser muito úteis para os seres. Porque se a gente chega na frente deles com uma mente descomplicada, nossa, eles vão nos adorar, sim, eles vão nos contratar, porque precisa de descomplicação na nossa vida, precisa de uma mente mais direta, simples, uma mente assim. E isso vem da gente voltar para o corpo no começo da prática, um alívio. Então, a prática de chamata é alívio. Sempre que vocês estiverem praticando e sentir que algo complicou, descomplica, descomplica, descomplica. Volta para o corpo. Então, a complicação é sempre na discursividade, é sempre na discursividade. Não tem uma complicação real. Então, ela é sempre uma coisa que a gente está enrolando. E é interessante porque... Vocês já viram aquele caso de, aqui não tem, mas quando tem um fone de ouvido e o fone de ouvido tá, parece que ele está enrolado com vários nós, mas vocês chacoalham assim e não tinha nenhum nó. Já viram? Já aconteceu isso com vocês, né? Então, a nossa mente, na verdade, tipo, não precisaria desenrolar ele, era só chacoalhar e perceber que ele estava desenrolado. Mas ele não era uma ilusão de ótica aos nós, né? A nossa mente, ela é assim. Ela já está desenrolada. Só que quando a gente acha que tem os nós mesmo e a gente fica fazendo coisas nela, daí a gente, aí que a gente ó, enrola. É claro que mesmo assim a gente nunca chega nunca a enrolar. Mas a gente fica ali, ó, enrolando aquilo. Né? A gente vai tentar tirar o nó e surge outro. A gente vai tentar... Então essa superatividade que causa o problema. Então o chamata é muito mais tá ligado a soltar, fazer isso aqui, ó, soltar. E ver a natural descomplicação da mente. Então, minha sugestão que eu gosto de, que me ajuda, assim, é a gente praticar, a gente perceber que a prática ela é tão simples quanto isso. Vocês observem o que eu fiz, ó. Observe agora se ela se move. Realmente observe, como uma criança curiosa, observe se ela se move. Interessante, né? Não pensem que vocês sabem. Observem mesmo, como um experimento. Vamos ver se ela vai se mover agora. Não se move. Agora olha como é que a gente pratica. Mais. Mas tentar estabilizar aqui. Talvez assim. Então a gente pratica, vocês entendem? A gente precisaria, a prática é esse, é isso, é isso, é isso. Daí a estabilidade vem, ela vem do soltar, ela vem do soltar. Então esses exemplos grosseiros, né, de objeto, eles são úteis porque eles introduzem um movimento na nossa mente, né? 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 Então esse jeito de praticar, a gente precisa ir nessa direção. Não é que a gente vai conseguir isso, mas é que a gente precisa entender que a nossa prática ela precisa ser refinada nesse sentido. Ou seja, soltar mais, confiar mais, confiar mais. Deitar na estabilidade mais. E não fazer, tentar e coisas desse tipo. Então a gente vai só fazer essa prática de repousar. E aí, que tem a ver com isso, assim, tirar qualquer tipo de atividade nos vários âmbitos, né, no corpo, na respiração. E aí depois, a partir disso, a gente vai ver que a energia, a partir disso é fácil de ver que a almofada tem elemento terra, ela está parada. É fácil de ver que ela não está contraindo em lugar nenhum, ela está parada porque ela está solta. É fácil de ver que tem uma natural intensidade, é fácil de ver fogo, é fácil de ver ar, é fácil de ver tudo ali, que é o aspecto da energia. E a gente vai entender como isso é transformador no cotidiano, nas relações, né? A gente vai fazer uma prática curta, são só 10 minutos. Mas é importante a gente ficar mais familiarizado com essa mente não discursiva e não ativa. Né? Então, só encontra uma posição confortável, sem nenhuma. Nada demais, só a coluna ereta é o suficiente. Nesse começo, até para a gente tirar um pouco das aparências, a gente pode até fechar os olhos, deixar a respiração se aprofundar, deixando um pouco mais de ar entrar, soltando a barriga, deixando o ar também ele inflar um pouco o diafragma, o abdômen. Expandir um pouco, talvez vocês sintam as costas, bem sutil as costas, se expandindo também, o alto do peito. Apenas respire bem mais devagar, profundamente, deixando o corpo inteiro respirar. E aí vai deixando que isso aconteça sem você fazer demais, apenas permita que um pouco mais de ar entre, bem sutil. Sem sentir que você está puxando o ar. E bem, bem devagar, deixa que o ar vá saindo e relaxando o corpo. Então, apenas confie que essa respiração ela pode seguir assim por si só. Você não precisa se preocupar em fazer algo. Puxar o ar, empurrar. Você não precisa nem se preocupar em relaxar. O corpo todo vai relaxando na medida em que ele mesmo, no ritmo dele, no tempo dele. Então, se você tiver qualquer sensação de tensão, de agitação, tá ok. Você pode manter a mente conectada com o corpo inteiro se você iluminasse cada parte do corpo ou se conectasse com cada parte do corpo. Na medida em que a luz da sua consciência vai passeando pelo corpo, deixe que a sua atitude interna saia do modo fazer. E vá para o modo sentir, apenas presenciar. Apenas confie que o corpo ele já sabe parar, relaxar, respirar. Não tem nada a ser feito. Então, os sons surgem ao redor e a gente não precisa fazer nada com eles. Eles não nos dizem respeito. As sensações do corpo, elas surgem e cessam, a gente não precisa fazer nada com elas. As aparências olfativas, gustativas. E se você quiser também abrir os olhos, apenas deixar os olhos repousarem no espaço à frente, perceba também que as aparências visuais não nos dizem respeito, não exigem nada de nós. E também as aparências da mente, qualquer pensamento que surgir, lembrança, não precisa fazer nada com eles, não precisa dar seguimento a eles, nem lutar contra eles, evitar. A mente fica espaçosa. Então, se nada precisa ser feito, se nenhuma dessas aparências estão exigindo alguma ação nossa, a gente pode relaxar. Então, apenas se permita se dê esse presente de tirar férias completa de qualquer necessidade de resolver, ajustar, qualquer sensação de estar fazendo algo errado. Apenas descanse. Se sentir a mente se perdendo nos conteúdos ou muito conectada com a cabeça, discursividade usual, desça a consciência até o chão, sinta sua mão bem paradinha e veja como isso é um alívio, como na mão, nos pés, no contato com o chão, não tem pensamentos, histórias, preocupações. Quando o ar entra, não tem nada mais acontecendo. Então, tem um natural alívio e uma descomplicação de se conectar com o corpo. Então, aproveite isso de novo e de novo. Vocês observaram a constante atividade? Então, ponto, boa parte da prática não é tanto a gente conseguir alguma estabilidade, mas também observar esse processo de luta interna ou de, não, de atividade constante, porque a gente vai ficando íntimo disso. Então, boa parte da prática é ficar íntimo da confusão também, porque a nossa mente, se ela está confusa, a prática é intimidade com a mente e então intimidade com as nossas confusões todas. Então, isso é bem, bem importante, né? A gente, se você, por exemplo, sentar e você ficar fazendo isso, o problema não é ficar fazendo isso. O problema é, você termina a prática e a pessoa pergunta, você observou a reatividade? Daí você diz, faltou lucidez. Então, se a gente ficasse assim, e no final da prática perceber que a gente ficou assim, isso é ótimo, maravilhoso. Porque a gente está olhando como é que a mente está funcionando. Então, super bom. Então, uma das chaves, assim, né, para a vida e para as relações a partir dessa prática, que quanto mais a gente avançar nessa prática, a gente vai conseguir fazer, é soltar a história. Então, essa expressão ela vem da Pema Chodron, tem um livro que chama A Beleza da Vida, e ela diz isso, ela diz que as emoções, a complicação, ela dura esse tempo todo que dura, porque a gente não solta a história, né? A história fica nos estimulando, assim, nessa atividade constantemente. E ela disse que uma emoção, se a gente soltasse a história, ela duraria mais ou menos 1 minuto e meio, sem ser estimulado pela história, assim, só ficasse com a emoção. Então, é soltar a história, depois lá na frente vai, claro, abrir compaixão e sabedoria. Mas aqui é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, que isso é feito, em geral, voltando para o corpo. Voltando para o corpo. Então, soltar a história significa assim, a história, ela está ligada às aparências. A história, quando a gente fala de uma história para contar, todos os nossos sofrimentos estão ligados à história. E a história, ela não é só os eventos externos. Quando a gente vai contar ou falar de uma história, a gente vai apontar várias coisas que são as aparências. A gente vai falar assim, ele fez isso, olha só o que está acontecendo. Mas a gente vai também apontar aparências internas. Então, a história, ela é externa, numa perspectiva de que são as aparências dos 5 sentidos, mas ela é aparências da mente também. Então, a história, soltar a história não é só soltar a mente exteriorizada, mas é soltar também os pensamentos, as lembranças, as ideias. E isso é muito, o jeito fácil de fazer isso é voltar para o corpo. Isso é tão importante que o Dzogchen Rinpoche tem um curso que chama Fulibin, que é de 8 modos, 8 semanas, 8 modos, assim. O primeiro desse, primeira coisa que ele sugere, porque ele tem muitos praticantes ocidentais, muitos alunos ocidentais, ele é o irmão do Mindy Rinpoche, o Dzogchen Rinpoche. Ele tem um livro que chama Open Heart, Open Mind, que está sendo traduzido, vai ser maravilhoso. Ele é um mestre Dzogchen, também um grande mestre. Daí, que a primeira coisa que ele fala para as pessoas todas é drop into the body. E ele faz todo mundo assim, 300 pessoas, assim, ele faz assim, levanta os braços e fica. Nesse espaço só do sentir o corpo. Por quê? Porque a gente está muito discursivo. Nós somos, especialmente nossa cultura ocidental, muito teórico, muito discursivo, muitos pensamentos, muito falatório. 1.000 pensamentos inúteis durante o dia. Assim, a maioria dos pensamentos são inúteis durante o dia. É, não precisa pensar naquilo. Então a gente precisaria desse contato direto com o corpo, né? Sair da história. Essa saída da história, na verdade, ela é muito profunda, porque significa assim: nós somos seres fascinados pelas aparências. O samsara, no certo sentido, é um fascínio pelas aparências. É como se tivesse alguma aparência interessante, depois a gente precisa de uma outra coisa, depois uma outra. Então nós somos seres fascinados pelo movimento das aparências, pelo brilho de cada aparência. E esse fascínio pelas aparências não nos faz ser fascinados pela lucidez, pela compaixão, ou seja, pela mente muito mais. A gente deveria ter muito mais interesse pela mente do que pelas aparências. É claro que depois a gente vai ver que elas são inseparáveis, mas num primeiro momento, que é o shamatha, a gente precisa ter férias das aparências. Eu costumo dizer assim, check out, você sai das aparências. Porque se a gente não tem esse respiro dessa discursividade e também dos eventos externos, a gente, quando a gente volta, a gente não tem um momento de volta, entende? Então a gente nunca vai ter sabedoria, porque a gente não consegue respirar e voltar a olhar. Sabedoria está muito ligada a olhar de novo, olhar de novo, olhar de novo. Mas se a gente está o tempo inteiro olhando, 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 reagindo, 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 a gente não tem esse momento de olhar de novo, voltar. É como se fosse uma peça em que você vai para a coxia, sabe? Aí você.
Aí você percebe, nossa, minha respiração estava bem agitada lá na peça. Aí você volta para a peça. Então, essa volta para a peça, a gente depois vai abrir sabedoria em meio à peça. O ator vai acordar no meio do personagem. Mas ele precisa primeiro parar um pouquinho. Parar. Então, também, para vocês economizarem na terapia, vocês chegam para o terapeuta de vocês, eu tenho um voto, pessoal, de tirar a pessoa da terapia. Nada contra a terapia, mas é um voto, assim, meio kármico meu. Assim. Não tenho nada contra nem psicólogos e nem quem faz terapia. É só, assim, no sentido da nossa cultura, sabe? Não é sentido individual. Eu já indico terapia individualmente, mas eu acho que na nossa cultura eu precisaria ter um pouco menos. E daí, assim, quando você chega para o terapeuta e fala assim, eu já entendi tudo, todo o resumo da minha vida inteira foi um fascínio pelas aparências que me fizeram só seguir a reatividade, da perspectiva de Shamatha, no resumo da minha vida é que eu nunca parei. Daí eu disse, ele vai dar alta se a gente falar isso, eu espero, se ele for um bom terapeuta. Oi?
Gustavo, deixa eu só fazer um comentário.
Está tudo aberto.
Alguns anos atrás, eu fui dando terapia, né? Tem aqueles conflitos assim de não aguentar mais, da história que você desenrola, né? Aí, um dia que eu cheguei lá na terapia, eu falei assim: nossa, eu descobri como corrigir os problemas. Eu já sei. Eu, assim, dei uma lucidez. Falei, eu já sei. Eu cheguei toda assim empolgada, né? Aí ela falou assim: né? Como? Eu falei assim, é muito simples. Eu tenho que parar, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero mudar o que eu desejo. Porque se eu mudar o que eu desejo, eu resolvo meus problemas todos. Agora, eu não sei fazer isso, eu preciso fazer isso. E na época, aí ela falou assim, não, você vai estar te sabotando. E aí eu falei, não, eu não estou me sabotando. Eu não consegui resolver nada, né? Não. E aí, assim, foi essa história lá. E quando eu conheci o Lama, no ano passado, eu acho, lá no Retiro, lá de Vilão, quando eu já tinha esquecido desse assunto, né, assim, mais de 15 anos atrás, aí no Retiro, lá de Vilão, eu ouvi o Lama falando sobre isso, né? Para mexer na mente, você começar a tirar a fixação e mudar, que isso se resolve, né? Eu falei, nossa, acho que só 20 anos depois eu descobri, eu já tinha isso na minha cabeça, eu não sabia o caminho, né? Não conseguia fazer conexão.
Não, eu acho super útil, na verdade eu acho super útil mesmo, assim como é útil trabalhar em várias coisas, comer melhor ou fazer massagem, várias coisas. Então se a pessoa às vezes tem um problema que ela quer, às vezes, minha irmã é psicóloga, né? Então ela vai fazer alguma coisa bem específica, maravilhoso. É só que quando a gente olha da perspectiva da liberação completa, daí a gente precisaria ter um método, um caminho, né, a mais, digamos assim. Então, mas é importante esse processo de soltar a história. Ele é um pouco contra a nossa cultura, porque a nossa cultura inteira é de focar na história, né? Qual que é o método que a gente usa para ajudar as pessoas? Quando a pessoa vem com uma história, a gente fala, fale mais sobre isso, né? A gente usa um método de entrar na história. Eu já tive uma conversa super engraçada uma vez, que foi assim, a pessoa disse assim, eu tô muito fixado no meu passado. Daí ela só falou do passado dela, pra ajudar ela a ficar menos fixada no passado dela. Eu fiquei tão empolgado que eu escrevi um texto depois sobre isso. Tipo, como é interessante o fato de que a gente confia tanto na discursividade e na história que a gente, até mesmo para resolver a discursividade, a gente fica discursivo. E para sair da história, a gente fica ainda mais focado na história. Então ela ficou 3 horas falando do passado dela. O que ela fez na minha frente? Se fixou no passado. E o que ela estava querendo fazer? Não se fixar no passado. E o método que ela usou para não se fixar no passado foi se fixar no passado. É como se a gente percebesse que a nossa mente é super discursiva. Nossa, minha mente pensa de novo, mais, demais, nossa mente pensa demais, minha mente pensa demais. Meu Deus, eu descobri agora que minha mente pensa demais. Meu Deus, que alegria, eu descobri que minha mente pensa demais. Eu estou muito feliz porque minha mente pensa demais, eu descobri que minha mente pensa demais. Eu queria poder te passar a pensar. Eu queria muito poder entender como método de... Você entende? A gente fica nesse loop. Então é muito importante a gente entender que não vai ser de dentro desse loop que vai ter sabedoria, nem estabilidade, nem compaixão. Esse loop, ele precisa ser... Isso é assim, ó. Liguem a TV Globo, pra vocês entenderem a mente. Liguem a TV Globo. A TV Globo nunca para nem manda algo para fora dela mesma. A TV Globo sempre, assim, ó, tá num programa e ele assim, ó, fiquem aí, que agora o próximo programa é tipo o Silvio Santos quando ia ter depois o filme. Né? Eu via o Silvio Santos no domingo à noite. Sempre ia ter um outro filme. Aí ele ficava, vocês fiquem aí que vai ter o filme Ataque das Formigas, não sei o quê. Eu ficava lá. Então é um pouco assim, nunca vai ter uma coisa ali nas aparências que vai levar para a liberação das aparências. Mas vai, isso vai ser chamado Dharma. Ou seja, vai ter altar, fotos, mestres. E vão ser aparências que vão fazer assim, ó. São aparências que vão espelhar nossa mente. Mas todas as outras, elas não fazem para a nossa mente, elas fazem para outra aparência, que é o samsara. Então, o Dharma é muito interessante, porque é um monte de aparências especiais, porque com efeitos especiais, de fazer a gente ir além das aparências. Mas, em geral, as aparências, especialmente as das histórias e da nossa mente, elas só vão levar para outras aparências. Teve uma vez que eu estava com uma crise de ciúme tão grande, e minha mente só pensava nisso, assim, porque eu estava longe eu estava em outro país e um dos amigos assim, meus tinha escrito um texto que eu li, assim, estava longe, sem falar com as pessoas, por 20 dias. E aí o texto que eu li foi de um beijo errado. Eu li um texto assim, meu amigo deu um beijo que não poderia ter dado. E aí eu sabia que ele tinha ido no cinema com a minha namorada na época. Aí eu falei, eles se pegaram. Porque eles foram no cinema, eu sei que eles foram no cinema... E ele escreveu um texto sobre o beijo errado. Sabe? Um beijo assim, tipo, beijei a namorada do amigo. E aí eu fiquei com isso. Porque ele era meu melhor amigo e a minha namorada. Fiquei com isso. Aí eu não conseguia dormir. Minha mente só nesse loop. Juro por Deus, teve um momento que eu comecei a fazer mantra. Olha o desespero do budista. Teve um momento que eu juro por Deus, eu fiz um estalê de dedos. Eu estalava o dedo. Para poder conseguir voltar e dormir. Eu falava assim, eu preciso dormir. E aí eu, enfim, consegui dormir. Mas basicamente, se dentro daquele loop não tinha um estalar de dedos e não tinha um preciso dormir. Era só um loop incessante, de uma história incessante, um script incessante. É um filme. E nós somos seres que confiam tanto nesse processo que é como se a gente visse o Titanic de novo, o filme Titanic, e esperasse outra coisa, sabe? Tá, vai bater, vai dar, né? Então, assim, o samsara, no certo sentido, é um pouco assim, não tem. A liberação é você rir daquilo, ou você, não é você esperar que aquilo, naquela sequência causal, dê diferente, entende? Então, o loop da história, ela não vai sair, não vai ter saída. A saída vai vir de um estalar de dedos, né? De um soltar. Então, a prática, ela está sempre ligada a essa ação não causal, uma ação que não vem da decorrência das coisas. Ela vem uma coisa atrás, uma coisa leva a outra. Isso é a história. A prática, ela é sempre uma coisa que a gente, do nada, estala os dedos e do nada eu relaxo. Então, essa noção de estalar o dedo, de você simplesmente agir a partir da mente e não a partir das aparências, ela é crucial. Então, a compaixão vai vir daí, porque a compaixão não faz sentido nenhum no sentido causal. A compaixão é uma loucura no sentido causal, porque o outro fez isso com você e agora você está desejando que ele seja feliz, isso não bate. De onde está vindo esse desejo? Aí você fala assim, está vindo da natureza primordial, né? Da liberdade natural do homem, natureza de Buda, compaixão. Então não vem da história. Então assim também o ato de relaxar já é o começo da revolução, porque significa assim, várias coisas estão te levando a tensionar e você faz o quê? Relaxa. Então, soltar a história é algo que você vai fazer. Então, já é o começo da prática. Não é a história que vai fazer. Então, você já é um exercício de liberdade diante da aparência. Você solta aquilo. Então, isso vai vir com contato com o corpo. Então, para a gente treinar isso, a gente treina em silêncio. Mais tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois da motivação, a gente faz as preces, refúgio, bodhicitta, tem a motivação ampla que a gente vai focar à tarde, que vem antes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dá check-out nas aparências. Ou seja, aparências, eu não estou mais interessado em você. Ou seja, por um longo tempo eu fiquei interessado no que estava acontecendo, o outro que estava dizendo o som, tinha um sonho, já achava que era comigo. Né? Alguém passava na frente, eu já, meu Deus. Né? Alguém poderia passar aqui, eu falei assim, mas agora eu tenho que sempre fazer alguma coisa com as coisas que estão acontecendo. E também com os pensamentos. Por que as pessoas se desesperam quando surge um pensamento? Porque elas acham que o pensamento tem que fazer alguma coisa com aquilo. Porque se você só não fizer nada, aí o pensamento surge, daí você fala, olha só, você liga para alguém e fala assim, você acredita? Hoje eu pensei em me matar. Surgiu esse pensamento. Não é incrível? Ou seja, você tem uma natural, você entende que não precisa fazer nada com aquilo. É só um pensamento. Então é um check-out. Check-out no sentido de que vocês já foram em pousada e aí vocês dão um check-in. Quando vocês dão um check-in, vocês fixaram. Daí agora é o seguinte, agora se tiver algum barulho no quarto do lado, aquele é o teu quarto, e eu do lado tem barulho, e aquele barulho já tem um problema, e você já vai na recepção, e assim por diante. Quando você der check-out, você deu uma, tirou a fixação. Você pode até estar esperando ainda, porque tem que passar a maquininha, você está esperando. E o barulho às vezes pode ser até maior. Só que desrespeito a mim. Dei check-out. Eu vou sair mesmo, estou livre. Então pode fazer o barulho que for. Daí você descobre que naquele dia vai começar uma obra ali do lado. Você deu check-out. Ah, a obra vai começar aqui do lado. Mas o barulho talvez até tá maior do que no dia anterior. Mas no dia anterior você estava no check-in, você estava dentro. Dentro, estava com um negocinho, a chave no bolso, estava dono daquilo, estava fixado. Então esse check-out das aparências. Só que aí isso é da pousada. Só que a gente deveria uma vez por dia dar check-out do casamento, check-out do trabalho, check-out de nós, check-out do Facebook, logout, assim, sabe? Da vida toda, desse mundo do Trump, da política de 2017, check-out, check-out, check-out. E se vocês derem isso, realmente, esse respiro das aparências, isso é soltar a história, ou seja, soltar as aparências todas, que é um conjunto de várias histórias, assim. Daí você vai ver se você se mexe. Você não se mexe.
O que foi na caverna das aparências?
Cavernas aparências. Né? Então a gente precisa dessa prática.
Eu queria te ouvir sobre quando a gente dá um check-out muito exagerado também as aparências, né? Que assim, parte dos relatos dos praticantes assim, estão começando a fazer o começo do caminho, né? A prática de shamatha, é de que os estados letárgicos são muito intensos também, né? Sono excessivo, etc.
Sim.
A pessoa desaparece. Ele desaparece completo também, dorme, relaxa, né? E vai acordar, tá num outro ponto, assim.
É que a gente vai ter que ver, por exemplo, ó, a gente vai entrar agora na energia, a gente vai ver que quando a gente faz esse check-out, a gente vai descobrir energia condicionada. Ou seja, eu sem as aparências, eu nem acho que existe vida, ou minha energia não vai surgir. Então eu vou descobrir que sem as aparências, a energia não surgindo, eu descobri a fonte da complicação. Eu descobri, é o que o Lama, a frase que eu sugiro para a gente contemplar hoje é a frase que o Lama fala, que é assim, é uma chave, assim, ó. A porta de saída do samsara é a autonomia de energia. Então essa frase tem uma outra coisa, uma outra por trás, que é entender o que é samsara. Samsara é a energia condicionada pelas aparências. Então a porta de saída do samsara, que é a fixação às aparências para sustentar a energia, a gente vai decodificar isso nas relações, daqui a pouco, é essa prática de autonomia da energia, que começa com o respiro das aparências e deixando a energia surgir. Por isso que a gente vai ver, a energia ela é interessante porque ela é um foco que não é nenhum tipo de aparência de nenhum dos cinco sentidos nem da mente. Então, se começa a me interessar por isso, isso é uma coisa que está presente o tempo inteiro, não importa qual aparência. Então, no meio de uma briga e a pessoa virou a cara e xingou, você consegue respirar livre daquilo, porque você tem contato com a energia, você tem contato com aquilo. Mas, em geral, a gente não tem contato com isso, a gente está só manipulando as aparências. Eu brinco, é como se a gente estivesse com as duas mãos fora. Então, o jeito da gente respirar é fazer o outro fazer isso, fazer o outro fazer aquilo, fazer a vida fazer isso, fazer aquilo. Eu não sei respirar, mas quando eu faço assim... Daí o outro faz de outro jeito... Aí eu faço o quê? Eu tenho que mexer outro quê? Aí é como se eu tivesse as duas mãos no celular. Daí eu tô mandando mensagem, o outro manda uma mensagem. Daí eu não tenho mão pra mexer no meu pulmão. Eu tenho que me mandar mais mensagem. Como que você disse isso? Diz. Aí o outro desdiz. Aí eu disse. Né? Aí pra que é a prática? A prática é o check out. E aí eu boto as duas mãos na energia, ou seja, onde eu respiro. E aí eu começo. Observar que aquilo pode surgir de modo ativo, de modo autônomo e direto. Daí depois eu vou viver como? Uma mão dentro. Isso é brincadeira, né? Uma mão fora, metafórico. Mas assim, eu não vou deixar de mandar mensagem no WhatsApp. Só que quando a mensagem no WhatsApp for assim... Por dentro também. Daí eu faço o quê? Porque eu tenho essa mão. Eu não preciso mexer nisso. Isso aqui é muito mais difícil. Puta trampo de mexer por aqui no meu mundo interno. Aqui é mais fácil, é direto, pau. Direto. Por que eu vou ter... A gente faz o quê? A gente terceiriza e tem intermediários É como se fosse assim, ó. Pão, tá? Imagina que eu falo pra Inês. Inês, é o seguinte. Meu pão, que eu como todos os dias, vem da China. E passa pelo Paquistão. E depois vai passar nos Estados Unidos. E aí passa numa outra empresa. E aí passa, chega no Porto de Santos. Daí, esse é o meu pão. Eu só falo assim, Gustavo, diminui esse caminho, né? Daí o fim, o que é o fim? O fim é eu fazendo pão, não é? O fim. Quando eu tirar todos essa terceirização, os intermediários, entre eu e o meu pão, fica eu e o meu pão, direto. Então, pessoal, a gente, olha que louco. A gente está colocando intermediários entre a gente e a gente. A nossa mente e a nossa mente. A respiração e a respiração. Então, a gente bota várias... A gente joga manda para a China. É como se fosse, para quem manja de servidor, a gente faz um caminho maluco da informação chegar. É como se eu tivesse que acessar o meu site. Aí o meu site, eu tenho que acessar um servidor na China... Depois chegar e eu tô aqui. Entende? Então é muito mais fácil se eu tivesse um servidor direto aqui. Eu não tenho que ir para nenhum outro lugar. Então a felicidade condicionada, ela faz um caminho longo. E nesse caminho longo ela se perde, ela fica ruim. Tipo, esse pão vai ser horrível. Vai ser horrível. Então a felicidade condicionada, quanto mais a gente terceiriza e quanto mais intermediários a gente coloca, e mais condições e mais coisas assim, e precisa só disso, e passa por ali, e o outro tem que fazer isso. Vai passando. Chega no final, é uma gota, assim, não tem nada, chega nada. E a gente fica feliz com migalhas de felicidade. Então, sendo que, na verdade, isso que a gente terceirizou, que é a energia primordial, que é a fonte que passou por tudo isso e se perdeu, ela, se a gente acessa diretamente, ela é a origem. Todos os momentos que a gente foi feliz nessa vida, a gente não foi feliz porque aquilo causou alguma coisa. A gente foi feliz porque a nossa mente é isso. Um sorvete, pessoal, não tem a capacidade de fazer nada. É a gente que se alegra. É a gente que tem... Está em nós. Está em nós. Não do sorvete. Então o sorvete só é gostoso porque nós somos gostosos. Ou aquilo só é feliz porque a gente é feliz. Aquilo só é alegre porque a gente é alegria. Então a gente, por que vai terceirizar? Não, eu só fico feliz uma vez por ano e aí precisa de um brinde e eu preciso ter feito várias coisas. E aí quando dá tudo certo, daí eu brindo e isso já, aí eu me permito. Sim! Já, o olho brilha. E sim. Daí alguém fala assim, não, isso tudo... Essas condições todas não mudou. Agora não me permito mais, não me permito. Né? Então é um pouco assim, a gente que está condicionando, né? Não está vindo das coisas. As coisas são potentes, não vem do outro. Não vem do outro. Quando eu brinco assim, né? Se vocês tiverem um orgasmo, estiverem relaxados, felizes, assim, olhando para o outro, olhem bem para o outro e vejam que o outro tem um corpo meio torto e ele é incapaz de fazer você relaxar e ter essa felicidade. Foi você que está relaxando, é você que está se abrindo, é você que se permitiu, é tudo acontecendo nesse espaço sutil da mente. Não, o outro não conseguiria fazer isso. Então, tem nada na vida que consegue nos fazer feliz. É a gente que naquela experiência condicionou de um modo que a gente, naquele dia, a gente permitiu. Então, quando vocês quiserem encontrar essa resistência, o Robert Turner, ele vai chamar isso de... A nossa cultura acha que bliss is illegal. Assim, ele diz assim, o êxtase, o bem-estar, a bem-aventurança, a felicidade, suca. Essa felicidade não condicionada é ilegal na nossa cultura. Tanto que se alguém estiver bem, a nossa pergunta repressiva é por quê? O que aconteceu? Ou seja, quais são as aparências que estão... Só existe felicidade condicionada. Logo, quais são as condições? Por que você está com essa cara? Qual o nome dele? Qual o nome dela? Né? O que foi que aconteceu? Né? Ou seja, me dá provas, me dá um motivo. Porque não existe felicidade sem motivo. Não vem ficar feliz assim. Se vocês quiserem encontrar em vocês essa resistência, vocês sentem em silêncio. E aí vocês respirem um pouquinho mais livre. Um pouquinho mais livre. Daí você vai fazer assim, mas eu não posso ser feliz agora, porque precisa daquela tarefa. Daí respire um pouquinho mais livre. Aí você encontra uma resistência que é como se fosse assim, agora não é o momento de ser feliz. Não é, porque não acabou aquilo ainda, você está no meio de uma reforma. Como é que você vai respirar mais livre? Respira assim quando acabar a reforma. Daí a gente... Ah, é verdade. Então a gente vai encontrar uma repressão, assim, ó, como se fosse ilegal a gente ser feliz sem motivo. Então a gente vai... Isso está no corpo, está dentro de nós. A gente tem uma resistência a se permitir deixar a energia fluir. Porque a gente sabe que não tem motivo. Daí a gente olha para as condições e aquilo não... É como se fosse assim, hoje, vocês vão praticar, aí você fala assim, mas é só sábado, e é um curso, não serve.
É mais ou menos assim.
Então a gente vive de um jeito que é quase que a gente já sabe como vai ser o final do dia. E todo dia a gente vive mais ou menos assim. Então a gente está sempre miserável. Porque não tem nenhum dia que a gente sente e fala assim, bom, eu vou respirar livre. Talvez dê para ser feliz agora, exatamente agora. É, a gente precisaria ousar, pessoal. Se vocês ousarem isso, ousarem deixar a energia surgir sem a necessidade das condições, isso é o fim da publicidade. Isso é o fim do romantismo, do amor romântico. Isso é o fim do consumismo. Todo dia que alguém senta assim, em silêncio, isso é o começo da implosão de um shopping. Os shoppings, eles vão cair. Nos Estados Unidos tem vários já. Mas por que eles vão cair? Eles vão cair na medida que a gente sentar e a gente não precisar mais que coisas aconteçam para fazer surgir energia. Daí a gente sai na rua com energia, a gente não precisa das coisas. A gente começa a querer oferecer. Então a gente tem um natural contentamento. Daí a gente não tem por que gastar um monte de dinheiro para ter energia. E o shopping só existe por causa disso. As pessoas estão em busca de dinheiro, de energia. Então, sair na rua sem autonomia de energia é um perigo. Você está vendido. Você vai comprar, você vai pagar R$2.000 em qualquer coisa e o outro vai dar oi e você vai entrar na vida dele e aquilo vai ser um problema. Porque você está sem energia própria. Ou pelo menos condicionando a tua energia. Então, quando você se encontra com as aparências, aí agora você vai sugar e aí isso vai causar muitos sofrimentos. Então, assim... Quando alguém vier dando oi pra vocês, querendo namorar ou querendo se relacionar, bota a pessoa contra a parede por uma hora e observa. Se ela dormir, ou se ela não aguentar e precisar que outras coisas aconteçam, você diz tchau. Porque se ela não consegue fazer isso, ou seja, ela tem que manter o olho dela brilhando, sem nada acontecendo. Se ela precisar que alguma coisa aconteça, ela vai exigir muita coisa de você. Então você já dá tchau. Você diz assim, olha, isso aqui não funciona. Mas é claro que a gente, praticante budista, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso em nós. Então, nós, se a gente quer namorar alguém, a gente vai sentar contra a parede por uma hora e manter a energia. Porque significa que quando eu for entrar num relacionamento, eu não posso exigir coisas do outro para minha energia surgir. Então, é claro, tudo bem ele exigir de mim. Daí eu vou lidar com isso. Eu não vou... Isso não é, a primeira é uma brincadeira. Mas a segunda, não. Quando a gente tem que fazer esse trabalho em nós. Pra gente não ser esse pros outros. Entende? Esse que chega com o olho em 30%, assim, e precisa que o outro faça alguma coisa pra energia surgir. Então, um pouco do que a gente vai um pouco detalhar agora é esse aspecto da energia. Eu queria deixar claro essa coisa da soltar a história, porque significa assim, quando você solta as aparências e solta a história, que você descobre o mundo interno. Quando a gente está no meio de uma relação com uma história muito complicada, a gente não vai descobrir o mundo interno se a gente não soltar a história. Tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá com uma história, assim, ela vai contar 3 horas de detalhes. Né? Eu, às vezes, já conversei com a pessoa em que eu falava várias coisas do mundo interno, falava assim, você pode relaxar, você pode... várias coisas, e aí a pessoa, ela, depois de ouvir tudo isso, porque ela não tinha soltado a história, ela falou assim, muito legal tudo que você falou, desse jeito mesmo, o que eu escrevo agora, então, no SMS para ele? Porque ele me escreveu isso e agora eu preciso escrever. Ou seja, ela ouviu tudo isso, mas ela estava com a história. Ou seja, ele escreveu isso no SMS e ele fez isso ontem e ele fez isso aqui. E agora, assim, eu estou nesse momento causal e eu estava apontando uma coisa do tipo: não, esquece qualquer que seja a coisa que aconteceu até agora e simplesmente haja com liberdade a partir de agora. Mas para acessar isso, tem que soltar a história, senão a gente não vai acessar o mundo interno. E aí quando a gente acessa o mundo interno, a gente vai perceber que a gente está sofrendo, né? Lembra, segundo a causa do sofrimento, segundo a nova verdade, a gente está sofrendo não por causa de alguma coisa que aconteceu. Mas quando eu volto para o mundo interno, soltei a história, não importa quantos anos foi, mas eu volto, não importa o que o outro fez, não importa o que eu estou pensando, não importa, eu volto, eu percebo um corpo tenso, primeira coisa, eu percebo a mandíbula. Por que eu estou empoderador isso? Porque a mandíbula eu consigo mexer. O outro é muito difícil. Mas a mandíbula eu consigo mexer. Eu já ganhei um recurso aí, que é relaxar a mandíbula, digamos assim. Então, assim, isso já abre várias possibilidades. Antes de responder um WhatsApp, se você já melhora. Vai vir outra coisa dali. Daí agora eu também descubro uma outra coisa. Eu descubro a minha respiração. Então, a coisa mais grosseira, a minha respiração e minha mandíbula, meu corpo. Só que se eu ficar mais tempo aí, vai surgir uma outra coisa. Então, vocês experimentem. Vocês estão com a mente exteriorizada, né? Por exemplo, agora, vocês estavam percebendo a respiração de vocês agora? Não. Por quê? Porque a mente estava exteriorizada nessa aparência. Ou seja, a mente estava muito assim, para fora. Então, observe, agora só experimentem. Fechem os olhos. Um breve experimento. E observem o que, que aparece no campo da percepção de vocês se vocês focam no corpo. O que está acontecendo? Que é a primeira coisa que diz oi para vocês quando vocês focam para dentro. O que, que diz assim? Oi. O que, que aparece no campo da percepção de vocês?
Eu sinto que a energia caminha como se fossem soquinhos.
Soquinhos.
É, ela não foi pesada, ela soquinhos.
Sim. Mas, por exemplo, se você, ó, de modo bem direto, se você olhar para o corpo, ó, o que, que aparece no campo da percepção? Bota a mão no peito, assim, e sente. O que, que aparece que não estava presente com tanta nitidez? A respiração, certo? É óbvio isso? Vocês conseguem sentir? Então, a gente não estava sentindo tão forte isso, a gente estava com a mente esterilizada. Botei a mão no peito, a respiração, 18. Respiração. Estou aqui, 18, né? Tem alguma coisa que aparece. Se, pessoal, a gente ficar mais tempo aí, outra coisa vai aparecer. A gente vai chamar isso de energia, que também já estava aí. A respiração não estava aí o tempo inteiro, mas a gente não estava com ela tão clara, não é? Assim também energia, tá? O tempo inteiro, mas a gente precisa de uma sutileza da prática para a gente observar ela surgindo. Então, o mundo interno, ele vai ser desvelado quando eu paro de me interessar tanto pelas aparências. E depois eu vou ver que as aparências são inseparáveis do mundo interno, tá? Mas isso vem depois. E aí depois, claro, eu vou entender que não faz sentido falar de mundo interno, porque a minha mente ela é inseparável da realidade inteira. Mas agora, nesse momento, eu vou olhar, tirar um pouco a fascínio das aparências e voltar para o corpo. O corpo é a porta de entrada, e aí a respiração acontece, e aí eu vou começar a observar que tem algo a mais. Então esse algo a mais a gente vai chamar de Lung, L-U-N-G, que tem a ver, mas não é exatamente igual ao que é chamado de prana em sânscrito, chi em chinês e ki em japonês. Não é igual porque são sistemas diferentes de trabalho com isso, né? Mas é só para a gente entender que tem algo no mundo interno que é um aspecto não discursivo, que é um aspecto que não tem nome. É como se fossem monstrinhos de contrações e fluxos de ânimo que a gente não consegue direito descrever, mas a gente consegue sentir muito diretamente. Por exemplo, quando vocês estão com sono, é isso. Vocês estão com uma baixa de energia. Vocês conseguem também dizer um dia, é tão óbvio isso que a gente fala para o outro, eu não estou bem hoje. A gente não fala isso. Mas não é exatamente porque a gente fez um exame no corpo, assim, né? Não é porque a gente fez um puta exame no corpo inteiro e a gente pegou e falou, eu não estou bem, né? Então, a fonte... Por que, que eu falo eu não estou bem? O que eu estou me referindo? Em geral, eu estou me referindo à energia. A gente tem uma sabedoria popular, assim, que os mestres até gostam. Tem Zen Gyalpo Rinpoche, gosta dessa sabedoria popular que mostra como ter uma natural intuição desses aspectos profundos, só que a gente não percebe. A gente vai ver que essa intuição é ótima, porque a gente fala várias coisas do tipo a nossa relação agora... Ela está sólida, ela está séria, a gente, várias coisas. Contigo eu me sinto em casa, você é um porto para mim. Né? A gente fala de terra, a gente vai falar várias coisas de água também. A gente vai falar várias coisas, por exemplo, a nossa relação ela esfriou ou ela está morna. Né? A gente fala várias coisas da relação com o fogo. Então a gente tem uma natural intuição da energia. Né? A gente fala, take my breath away, né? Você mexe, você vai tirar minha respiração, você me infla, né? Contigo eu consigo respirar melhor, ou alguma coisa do tipo, a gente vai poder falar. E a gente tem uma natural intuição também do aspecto do brilho dos olhos, né? A pessoa tem até assim nas empresas, motivação, o olho da pessoa tem que brilhar, né? Então a gente tem uma natural intuição do que seria essa energia, mas basicamente não é místico, tá? O que a gente vai chamar de energia, porque o Lama usa esse termo, é simplesmente um aspecto sutil, assim, no sentido ele não é tão facilmente localizável, mas muito, muito fácil de sentir, que é o que faz a gente falar, tô bem ou tô mal. Simples. Simples. Daí a gente vai falar que é esse mundo interno, esse aspecto, essa regulação emocional, que está dependente das aparências. A gente vai falar isso. Ou seja, depende do movimento do outro. O movimento do outro, o outro faz isso, isso, ganha, isso consegue mexer no meu pulmão. Isso mexe na minha energia. Daí o outro faz isso, aí ele mexe de outro jeito. E assim por diante. Então o Lama Santa tem uma visão que eu acho bonita, assim, ao mesmo tempo aterrorizante, que é quando a gente encontra alguém desse, nesse funcionamento, é como se a pessoa tivesse uma seringa e essa seringa tivesse um líquidozinho rosa que vai nos dar energia, assim. Daí essa, é a agulha bem fininha, de modo que a gente não vai sentir. Daí a gente dá oi para a pessoa e faz assim. E aí... Então, nessa, a pessoa, vamos supor, tinha acabado de sair de um divórcio. Ela estava a pessoa abatida, assim, sabe? Ela estava seca por dentro. Há uns 3 anos que ela não faz esse movimento. Entendi. Ela não faz o movimento, sei lá, da salsa, algum movimento assim, porque não tem água. Então, ela está seca. Vocês já passaram um tempo assim? Você acha que uns 2 anos, bem seco, assim, quase que eu não fazia isso. Por 2 anos, eu acordava e dormia assim. Eu quase que não me alongava. Não sei se vocês já tiveram isso. É importante ter isso no momento da vida. Sim. Uma sensação... Então, a pessoa, ela estava, vamos supor, sem terra, então uma sensação de constante sem casa, assim, sem estrutura. A pessoa está meio raquítica, assim, sem nenhum propósito, né? Sem uma confiança também, super arrastada, assim, sem terra. Daí ela está sem água, então ela está seca e ela não faz isso. Ela não acorda e faz isso, entende? Ela está sem essa flexibilidade, assim. Daí ela também está, há 3 anos, assim, depois desse divórcio, ela está sem nenhuma intensidade. As pessoas convidam ela... Eu vi ontem um mestre maravilhoso. A pessoa... Venham, por favor, venham para minha festa. Assim, a pessoa, quem tenta botar fogo nela, ela fica sem nenhuma intensidade, assim, sem fogo. Daí, ela também a respiração curta, por 2 anos. Quase que adoecendo, né? O Tenzin Gyalpo diz assim, a gente respira como se a respiração fosse paga, como se não fosse de graça. E ele fala que a gente deveria respirar fundo, a ponto da respiração chegar nas células da ponta do corpo. Porque ele fala, do jeito que você está respirando, o dedinho está assim, por favor, venha o nutriente para mim, porque não está chegando. Né? Então a gente não tá chegando a respiração no corpo todo. Então a gente, 2 anos sem respirar direito, adoecendo já quase, respirando curto, sem se permitir ser feliz. Daí, aí o nosso olho há 2 anos sem brilho. Né? Igual as pessoas estão assim, o olho opaco. Assim. Observe as pessoas na rua, assim. Metrô de São Paulo, as pessoas com o olho opaco, assim. Nada, como se não tivesse nada acontecendo, a pessoa está esperando alguma coisa. Ou a cara que a gente tem antes da gente encontrar as pessoas, no segundo anterior da gente perceber que ela é uma amiga. Vocês já pegaram a pessoa nesse momento? Antes de você dar oi, você olha que ela não percebeu ainda que você estava ali. Daí ela estava assim. Porque ela estava vivendo assim, agora ela, a energia surgiu nela, mas antes era que depressão. Que depressão que ela tava. Celular. Aí ela te vê. Gustavo, né? Daí você viu. Eu sei a cara que eu faço antes de encontrar com as pessoas. Não tá boa. Então, assim, o olho não tá brilhando. Então, imagina essa pessoa, ela encontra alguém. E aí essa pessoa... Então, não é que o outro faz isso em nós. É que a gente, como a gente condiciona, é como se isso estivesse acontecendo. Porque agora a gente tinha acesso a isso. A gente vai ver que a gente tinha acesso a isso. Mas a gente agora condicionou. Então a gente não estava acessando, a gente estava ativamente não acessando. Daí agora na frente do outro parece que o outro está causando isso em nós. Então, é isso. Primeiro encontro. Daí você também faz isso no outro. Daí segundo encontro. Daí assim, terceiro encontro, quarto encontro, aquilo é maravilhoso, né? É quase como assim, tipo, agora tem tudo equilibrado, tem uma sensação de segurança. Quase que assim, quando tem essa sensação dá vontade de alugar uma coisa juntos, assim, né? Daí, né, porque eu quero manifestar essa terra. Eu quero, a gente tem que morar junto. A gente é tão terra, a gente se achou, a gente tem propósito, a gente tem segurança. Isso aqui vai durar. Então a gente tem uma sensação de que dá pra construir coisa aqui, sabe? Você bate na terra, bate na terra, dá pra construir coisa aqui, é seguro. Bate no outro, né? Bate no outro, bate no outro, bate no outro, né? Uma sensação de segurança. Uma viagem, mas beleza, a gente tá construindo dentro de um lugar que vai cair. Mas a gente vai construir. Então a gente tem também água. Há muito tempo a gente não fazia esse movimento, daí o outro nos ajudou a fazer esse movimento. Aí a gente falou, nossa, como é gostoso. Eu tô agora pirando no meu, na minha energia. Só que parece que é o outro, né? Então a gente vai perceber esse processo acontecendo. Aí o Lama diz assim, Depois que você tem os vários encontros e tá morando junto, aí tem dá para expandir, né? Primeiro filho, coisa, dá para haja seringa, né? A mãe da Isabela, né, minha esposa, ela diz assim, a Cris, ela fala que quando o casamento tá meio xoxo, é hora de ter filho, né? Ou seja, né, precisa de mais uma injeção de energia. Então, sempre condicionado. Eles acabaram de reformar a casa deles, aí acabou, né? Então, agora eles começaram a reformar a casa da praia. Porque aí tem que ter alguma coisa para, né, surgir energia. Agora eles estão vivos de novo, né? Então, sempre precisa de alguma coisa. Então, o Lama diz assim, depois que você tem essas várias seringas, o que, que vai acontecer? O outro é livre. Então, o outro, ele vai se mover. Até agora não doeu, não é verdade? Vocês lembrem, a primeira verdade é a fonte do sofrimento é a própria felicidade descondicionada, não outra. Então, de onde vai vir a dor agora? Exatamente do micro ponto onde veio a felicidade, vai rasgar, e rasgar, e rasgar, porque o outro está se movendo, e rasgar. Então, é uma metáfora, eu nunca consigo esquecer ela, porque eu fico imaginando como que é rasgar um corpo, e é muito aterrorizante, né, essa metáfora. No começo é boa, a gente nem sente assim. Daí rasga. E a gente, quando a gente sofre, a gente entende. A gente entende. Então, assim, essa é a tragédia da energia condicionada. Energia condicionada às aparências. Então, quando eu estou com esse procedimento, com essa operação, eu sempre estou no caminho do controle e da exigência. Eu começo a exigir coisas do outro. A gente faz exigências, não chega atrasado, por favor, lave a louça, por favor isso. Porque agora a minha energia está tão condicionada a essas várias coisas que cada ação errada do outro, que, errada no sentido de não corresponder a minha estabilidade, me desestabiliza. Agora a relação vira uma luta, não sei vocês, pessoal, vocês já viram isso, mas a relação vira uma luta de você tentar ajustar o outro para que o outro consiga equilibrar o teu mundo interno. Vocês entendem que violência que é? A gente terceirizar, a gente tem raiva, só que a gente não se responsabiliza pela nossa raiva. A gente fala pro outro, por favor, se você faz isso, raiva! Então, por favor, não, resolva minha raiva, ou seja, eu não quero ter raiva, ou seja, pare de fazer isso! Né? Eu não quero ter ciúme, você, por favor, não veja os ex, não pode ver ex. Se vê ex, tem que estar comigo. Não pode jantar com esse. Tem que tomar um almoço. Não pode jantar com esse. Jantar com esse, não. Porque jantar com esse, ciúme. E ciúme, não. Então, você resolve o meu ciúme. Vocês entendem? É isso que a gente está fazendo. A gente exige um comportamento do outro porque a nossa energia está condicionada. Então, a gente passa para o outro a tarefa impossível de equilibrar o nosso mundo interno. A gente mesmo, quando a gente vai sentar e tentar se equilibrar, a gente tentando equilibrar o nosso mundo interno não consegue. Imagina o outro, que tem que acordar, escovar o dente, né? Ele tem que, tipo, ter uma vida toda, tem que trabalhar, e ainda equilibrando. Ele tá escovando o dente, equilibrando. Ele tá no trabalho, a gente manda o WhatsApp, então ele tá no trabalho lá, ele tem que equilibrar, ou seja, ele pega o WhatsApp e diz, tá tudo bem, eu te amo ainda. Né? Pessoal, meu Deus, vocês imaginem que inferno seria você andar com uns 20 celulares com WhatsApp e todos eles são os grupos, né, os contatos, mas vamos pensar que são 20 celulares, toda vez você tem que carregar vários, assim, ó, em qualquer lugar que você vai nadar, você tem que ficar carregando o negócio, porque você tem que equilibrar o mundo interno de várias pessoas, as pessoas ainda te amo, é, vai entregar o trabalho, vou. Puta trampo, por isso que a gente tá cansado. Muito difícil. E por que a gente se submete a isso? Porque a gente quer que o outro faça isso conosco. Então a gente aceita a tarefa impossível de também ajudar os outros a equilibrar. Desculpa, eu não vou fazer mais isso. Desculpa, também não vou. Qual que é a sua listinha? É verdade. Então, a gente está super todo travado, porque a gente precisa agir com essa pessoa, eu não posso fazer isso. Minha mãe, eu também não posso fazer isso. Né? Essa aqui eu também não... Nosso critério não é mais a compaixão. Nosso critério é não desequilibrar o outro. E também não deixar que o outro nos desequilibre. Então a gente fica nessa relação de controlar e ser controlado. Controlar e ser controlado. Nossa senhora, que canseira.
Como é que
você faz
com relação de a gente não pode trocar entre pai e filho?
Trocar. Namorado dá, né? Namorado é mais fácil.
Vou mudando, mas pai e filho, irmão.
Ah, irmãos vão mudando sim hoje em dia, porque os pais vão trocando de... e aí eu tenho irmãos que não tinha. E aí, se meu pai se separar, esses vão ficar ex-irmãos. Porque eles não são irmãos de sangue, né? Mas a gente vai tratando todo mundo como irmão. Então, assim, não é tão fixo assim também. Mas você diz assim, como é que faz o quê?
Quando a gente é cobrado disso, como exemplo que você deu, não pode tentar, né? Quando a cobrança é pra gente...
Ah, não. Quando o outro tá fazendo isso...
É, porque o outro, ele entende que nenhum ser humano no mundo deveria fazer isso. E se você faz, você é errado. Só que, como a gente está aprendendo, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade para tentar explicar coisas que eu ainda estou aprendendo.
Sim.
E só se eu trouxesse aqui para dormir também.
Não, assim, ó, qual que é mesmo o seu nome?
Carol.
A gente, vamos fazer um pacto aqui, pessoal, de hoje até amanhã. Nós vamos focar em mudar nossa operação. Então a gente vai fazer uma prática unilateral, ou seja, a gente não vai querer que o outro venha ou ouvir uma coisa para poder mudar o outro, né? Que o outro pare de me exigir, né? A gente para de exigir. Então, por exemplo, qual que é a exigência que você está fazendo? Não, qual a exigência que você está fazendo? Localiza agora. Qual a exigência que você está fazendo quando você acabou de descrever que o outro não para de te exigir? Qual a exigência que você está fazendo? Você está exigindo que o outro não te exija. O que o outro está fazendo? Está exigindo. O que você está fazendo? Está exigindo. Tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Quem que vai ser?
Eu.
Claro. Então, sempre é um ciclo. E ele é um ciclo de energia condicionada. É um ciclo de controle e é um ciclo de exigência. Quem vai quebrar? A gente. Entende? Então, vai, por exemplo, um fez negatividade, o outro fez negatividade. Alguém vai ter que pacificar. Quem que vai pacificar? O outro. Porque olha só o que ele fez. Quando o outro se iluminar, liberar, praticar, ele precisa fazer isso, entendeu? Aí ele vem falar comigo. Quando o outro pedir desculpa, quando o outro perceber o que ele fez, porque se eu pacificar, ele vai achar que ele tá certo. E aí eu vou falar que tá ok? Não vou falar que tá ok, não, porque ele tá errado, ele precisa saber que ele tá errado. Quando ele souber que ele tá errado, daí sim. Daí, quando ele falar isso que eu quero que ele fale, você já viu a pessoa descrevendo? Ela mesma faz um processo que quando ela fala o que o outro deveria falar, ela dá uma relaxada. Ela fala assim, por que não te falou? Mas se ele falasse isso. Ela relaxa, condicionada, mas ela fala logo em seguida, mas ele não falou. Ela mesmo, se você quiser ajudar alguém, você fala assim, ó, quando isso for pacificado, como é que vai ser? Ela assim, ai, vai ser tão bom. Mas não é. Né? Então, assim, ela poderia relaxar, mesmo não pacificado. E isso é pacificado. Então, a gente não percebe que a gente tem o poder, que o processo está vivo em nós. E ele está vivo na mente. Então, a gente pode mudar a mente exatamente no processo, no momento mesmo que a gente vai descrever o problema, é o momento que a gente pode transformar o problema. Se a gente entender que a mente é viva. E naquele momento é o momento de prática. Então, quando você for imediatamente descrever a exigência do outro, perceba que isso em si mesmo é exigência. E você não sofre porque o outro está fazendo isso. Você sofre porque nesse momento você está exigindo. E aí a tua energia condicionou. Então, experimente nesse momento dizer ok para o movimento do outro. Ok, o outro é um ser livre, criativo, confuso. Mas eu escolho não me perturbar. E ajudar ele, porque pensa, aí vai surgir compaixão. Você olha que tragédia que ele agir desse jeito. É muito difícil, coitado. Nossa, né? O outro precisa. Não, eu vou apoiar o outro nisso. Ele tá ainda exigindo coisas de mim. Mas se você não exige que ele pare, você tem paciência. Mas da tua perspectiva, você já se emancipou. Você já está restrando livre. Você já parou de exigir que o outro concorde, que ele entenda, que ele venha para o CEP. Você já parou de exigir isso. Isso é uma violência com o outro. Fazer que ele se ilumine amanhã, alguma coisa assim. Ó, tem até amanhã pra você, né? Né? O outro tem o tempo dele, ele vai ter o processo dele, mas cabe a você começar a perceber a energia condicionada em você, antes de querer mudar a energia condicionada. Já em você já é difícil, imagina você querer mudar do outro. Então, aí a compaixão ela não vai vir de uma exigência que o outro mude. Ela vai vir de um apoio para o processo do outro. No que ele mesmo quiser, no que ele mesmo puder, no que você visualizar. Mas você está tranquilo. Então, você não exige nada, então você está pacificado. Então, desde já, você já pode fazer esse trabalho de você investigar a sua energia se condicionando ao movimento do outro. É muito importante a gente fazer uma prática unilateral. Unilateral sempre, né? Pode falar.
Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais o budismo, a minha mãe ficou bem triste. Ela é católica e aí ela saiu um pouco da igreja, né, de frequentar. E aí, por um tempo, eu tentei explicar para ela, sabe, como era, como a gente via, né, como era o estudo. E foi bem difícil. Aí eu desisti. E aí eu comecei a mostrar pra ela que eu ainda acreditava, sabe? É uma mentira, assim, uma mentira, sabe? Então, por exemplo, eu devolvo uma senhora e ela me fala algumas coisas e eu continuo, sabe, a história
Nossa,
dela.
A senhora é para, daí você não é mentira. Você pode falar, é a mesma coisa.
Só que aí quando eu vou visitá-la, eu vou lá com ela, sabe, faço isso. Só que assim, eu... Não é uma mentira, mas é uma mentira, sabe? Pra ela... ficar ainda contente, porque ela não consegue ter essa visão assim, do que é o budismo.
Mas por que ela precisaria ter essa visão?
Não, então, é exatamente, eu desisti disso.
Mas então, é ok você desistir no sentido de você aceitar que é assim, mas não desistir do processo da compaixão e dela se iluminar, esse tipo de coisa. É importante não desistir do outro.
Exatamente.
Mas você aceita que é como é, entende? Daí não é uma desistência no sentido de que você congela, mas é que você para de lutar.
Eu parei de exigir que ela me entendesse.
Claro,
né?
Claro.
Mas eu não sei se isso é algo que eu deveria ter feito também.
Eu acho que tem que entender que a outra pessoa pode ter outra forma de refúgio. Eu acho que a partir do momento que você entender que a forma de refúgio dela é a Nossa Senhora, por exemplo, e que isso pode fazer muito bem para ela, eu acho que tudo é ideal.
Mas
ela,
sim, isso não tem problema, mas ela quer que eu tenha isso também.
Ah, sim. Mas assim, ó, se te conecta com o desejo dela que você seja feliz, porque por trás dessa vontade de qualquer que seja a coisa, ela é amor, amor puro. Então se você olhar isso como amor, você não acha que isso é ruim. Você fala que, por exemplo, olha como deixa puto, assim, nervoso. A minha esposa, ela chega... E ela questiona que eu ganho pouco na minha própria empresa e eu não me imponho com meus sócios e eu deveria fazer isso, deveria fazer isso. E eu me sinto com o meu karma de poderoso e orgulhoso, eu me sinto diminuído. Aí eu falo assim, ela está me vendo como um fraco, ela está me vendo como um fraco. E aí ela assim, você deveria isso. Eu fico puto, eu fico, não faz isso comigo, não me vê como fraco, não, eu estou fazendo o melhor, né? Então, o que é que ela está fazendo? Amor puro, ela quer que eu seja feliz. O amor é o desejo, a gente vai ver, né, amanhã. O desejo de que eu seja feliz. Se eu me conecto com isso, isso é um pouco guru yoga, no sentido que você sempre tem que ver o outro como uma natureza de Buda. Então, o outro, por mais que ele está fazendo o que ele está parecendo que ele está fazendo, na verdade o outro é um Buda, no final das contas. Então, começa essa visão quando você pega e se conecta com o desejo essencial do outro, com a natureza mais de bondade do outro. Então, não com a confusão, mas como tem uma bondade, ele tem uma bondade. Por exemplo, a pior pessoa, a pior, que você fala que essa é a pior, ela, quando você diz assim, pessoa, daí ela olha, pronto, conecta com isso. Porque ela pode ser a pior pessoa, só que ela está aberta, mas ela é fechada. Não, porque você falou o nome dela, ela olhou. Pronto. Ela fala, mas não tem outra abertura, só tem essa. Ótimo, trabalha com essa. Trabalha a partir dessa. Porque significa que tem algo vivo nela. Mesmo você falando, ela está fechada. Não tem ninguém fechado. Então, a sua mãe, por exemplo, se ela está falando desse jeito, que não é o jeito que você acha que alguém deve amar, mas é o que está por trás disso, é amor. Porque as pessoas, elas amam com a sabedoria limitada delas. Então, se ela, por exemplo, acha que você precisaria trabalhar e ganhar 10 mil reais por mês, ela vai falar assim, queria muito que você trabalhasse e ganhasse 10 mil reais. Mas o que ela está querendo? O que ela está falando por trás? Quero muito que você seja feliz. Então ouça isso, use um conversor de natureza de Buda, ou seja, o outro te xinga e você vê o amor, assim, né? No sentido assim, pô, ele se importa tanto comigo que ele, poderia não ter xingado. Mas ele xingou? Eu assim, eu, no comentário da internet, né, eu respondo muito comentário que a pessoa está xingando, né? Você vê a diferença, pessoal. Às vezes eu já vi vários casos, vários, assim, mais de 50, em que a pessoa veio xingando completamente, inclusive eu, e eu respondi sem responder o xingamento, só tomando aquilo que ela falou. Do tipo, olha, foi o melhor jeito que você conseguiu, mas assim, que bom que você falou isso, porque esse ponto que você levantou é muito importante. E pá, 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 a pessoa percebe o xingamento e ela pede desculpa. Porque ela viu que ela falou uma coisa que faz sentido às vezes. Sempre tem alguma coisa que é, por exemplo, é meio que assim, se ela não se importasse mesmo, se ela não tivesse conexão, ela não teria escrito. Então se ela escreve, tem um cuidado aí. Então, no fundo, tem alguma coisa. Daí você pega essa coisa e se conecta com a bondade. Aí responde olhando o ser de modo bem elevado. Tipo assim, ó, a próxima resposta dele não vai xingar. Entendeu? Olha de modo elevado. Não olha assim, ele é aquele que xingou. Se conecta com o amor, com a bondade do outro, a abertura do outro. Então, assim, a sua mãe, o que você mesmo quer também dela, não é que ela aceite o budismo, nem que ela entenda. Você quer conexão. Pode ver, você quer que ela seja feliz e você quer apoiar ela de algum modo. Então, você mesma também não quer essa coisa que você parece que você quer. Então, não se confunda. Não se confunda com as aparências. Não se, de novo, solta a história. Solta a história e se conecta com a coisa mais primordial, assim, mais básica. Mais assim que você sente. Que assim, é quase como você tenta falar isso que você quer falar para sua mãe, sem falar. Eu gosto muito dos animais e eu gosto muito de ver as pessoas no restaurante de longe. Porque aí você entende que toda dança de energia e não de fala. Por exemplo, um casal, muitas vezes eles. A minha mãe, por exemplo, quando estava separando do meu pai, ela fez uma lista de 13 pontos que ela precisava que meu pai mudasse. Daí ela ia na discursividade, falando uma coisa. Mas cada coisa que ela falava não dava certo, ela estava exigindo fazer isso. Era uma dança de. Esquece os 13 pontos. Os 13 pontos eram justificados. Só que ela estava assim. E meu pai também. E aí, essa dança. E aí, se você olha, talvez, uma pessoa que está nos primeiros encontros, eles estão numa coisa de. Quase de assim. Um interesse. Uma então, se você não olha o que está sendo falado. É, você olha esse movimento, você vai perceber que várias, aliás, uma coisa, pessoal, várias brigas de casal, elas não deveriam ser vistas como resolvidas com DR, entrando em cada ponto. Elas deveriam ser resolvidas com delungas, uma coisa assim. É uma coisa que vem da energia. É como se o outro, quando ele está pedindo várias explicações ou várias coisas que ele está falando, você se atrai. Eu já vivi algumas vezes isso. Você está se atrasando, você não vai me buscar, porque você não faz isso, olha, observe isso. E eu já rebati assim, você não está entendendo, naquele dia eu não fui te buscar por causa disso, naquele outro dia. O outro, na verdade, ele quer assim, ó, eu estou contigo, eu contigo, quero que seja feliz, estou aqui. É uma relação, quase que eu sinto, estou aqui. É quase uma conexão que você faz, de longe. Aí o outro diz assim, Você não respondeu nada, mas ela queria, na verdade, o outro quer uma conexão, né? Então a gente não quer exatamente as coisas que a gente acha que a gente quer. Então é importante, tenta falar para sua mãe, às vezes no silêncio, assim, ou imaginando, enfim, o que você quer falar para sua mãe? Tenta dizer, tudo bem, mãe, entendo o budismo, isso aqui, eu faço isso, mas o que você quer falar? E aí você vai ver que não é explicar o budismo, é quase assim, mãe, eu tô aqui contigo. Eu quero que seja feliz. Eu também, eu estou florescendo. Tá tudo bem. Eu tive essa conversa com meu avô. Meu avô também, meu avô é católico. Eu falo que eu conduzo casamento, meu avô fala assim, isso não tem nenhuma validade perante a igreja católica. Meu avô assim, tá certo. E aí é um pouco isso. Eu tô seguindo o caminho que o senhor fez. Porque meu avô, ele falava, e meu avô tinha uma coisa de cuidar dos outros. Vô, eu aprendi com o senhor tal coisa. Daí ele assim, que bom. Bom, tá seguindo o caminho que é o que importa, que é o caminho sutil. Daí você ajuda ela a refinar a fonte de refúgio, como ele falou. Então, se ela tem conexão com a Nossa Senhora, ajuda ela a ver a Nossa Senhora mais profunda, Nossa Senhora primordial. Então, pega o caminho dela e ajuda. O Lama diz assim: pega a pessoa e ajuda ela a fazer o que ela mesma está fazendo melhor. E melhor, e melhor. Qualquer coisa que você fizer e ajudar, se a pessoa vende suco de manga na esquina. E você ajudar ela a vender melhor, o que você vai falar para ela é, relaxe, porque nem vendendo suco de manga tenso é bom, relaxe. Aí, se também as pessoas chegarem, contarem muitas histórias, e coisa enrolou com um outro, solta a história e começa sempre do zero. Aí também, Olha mais amplo. Aí, foca nos outros. Ninguém quer suco de manga. Então, quando você vendeu suco de manga, você interessa pela vida do outro. Porque aí a pessoa vem e volta com o suco de manga. Então, ninguém quer suco de manga. Todo mundo quer ser feliz. Então, na medida que você dá o suco de manga, ajuda ela a ser feliz. Então, várias coisas, se você fizer, elas iluminam a partir do suco de manga. Então, Nossa Senhora é perfeito para ser refinado até chegar numa fonte de refúgio. É o que os mestres fazem com o Buda e com o Guru Rinpoche. Se os mestres não falassem de Guru Rinpoche do jeito que eles falam, do Buda primordial, não magnetizassem assim, talvez da nossa percepção virariam qualquer coisa, uma coisa externa, uma estátua. Mas eles magnetizam e fazem aquilo aprofundar, até apontar para nós. Então, na medida em que você percebe que a Nossa Senhora, que ela se conecta, ativa qualidades na mente dela, o que você quer não é que ela troque Nossa Senhora por Guru Rinpoche, é que ela ative mais essas qualidades. Então, você pega aquela Nossa Senhora e entende que, na verdade, ela está apontando, ela está falando da mente dela. Então, as pessoas estão sempre falando da mente delas. Então, não se confunda nas aparências.
Queria dar um exemplo do Lama?
Claro.
Um mestre, um professor de Krishna, lá em Alparaíso, ele foi no primeiro retiro do Lama, e eles fazem a prática do Krishna com Japamala, fazendo mantras, né? E aí ele chegou, ele estava num momento que ele queria aprender a meditação silenciosa. Então ele chegou até o Lama, eu falei também, falou que ele queria fazer meditação silenciosa. Aí o Lama disse assim, então vamos sentar e vou conversar contigo. Então vamos lá, você quer acessar Krishna? Então ele fez toda a instrução para ele acessar Krishna. E não precisa só.
Claro.
Aí a gente ia vendo, né? Então você imagina a mente de Krishna, sua mente preparada. A instrução todinha foi para Krishna. Ela não falou em Buda. Ele falou em Krishna. E ele sempre nos diz isso mesmo, né? Dessa instrução. E a mãe também é católica, fez essa mesma, toda a história, né? E aí, de a gente olhar para o outro e falar assim, né, Nossa Senhora está do teu lado, né? Segura na mão dela.
Ah, essas instruções.
Essas instruções que ela fala são lindas. Você fé da tua mãe, Nossa Senhora, não faz com que ela fique muito forte. Vai ser uma alegria para ela. Né?
Descreve Nossa Senhora como se você estivesse escrevendo tarô, né? Poxa, fala assim, isso Nossa Senhora ela é como um espaço, Nossa Senhora é o amor incondicional.
É de Jesus. Então, quando ele vai falando isso, eu descobri que agora a linguagem da minha mãe, a gente está conversando muito de Jesus. Muito. Né? E aí, de uma forma assim, onde ficou essa linguagem. Isso a gente vai vendo dos mestres mesmo. Quando eu tive essa experiência do Lama, eu achei extraordinário. Porque ele falou só de Cristo. Mesmo sem conhecer Krishna, mas enfim, é isso que ele falou. Sabe o que o outro está buscando? E na linguagem do outro. O que adianta você fazer uma linguagem sua? Né? Então, na linguagem de Jesus, é uma linguagem compassiva, que tem um pouquinho de lucidez, a gente vai lá e ajuda aqui. Porque a gente não quer converter ninguém ao budismo. A gente não quer que ninguém tenha mestres, né? E os mestres mesmo falam. A gente quer que todo mundo tenha a lucidez onde está. E nós também. Então, esse exemplo
eu
achei bem legal.
E é de novo quebrar o ciclo, porque em geral a gente fica sempre querendo que o outro venha para o lugar onde a gente está. E a gente mesmo não faz o processo de ir até o lugar onde o outro está. Então tem que quebrar esse ciclo, ninguém vai fazer, a gente vai ter que ir.
E às vezes mostrar. O meu pai, ele também, a porta que agora eu vou participar da
torcida.
Não, isso é muito comum, é como é que eu
não vou ele passar por isso. E todos os diálogos que eu tinha com ele, simplesmente eu mostrava para ele que na verdade não fazia tanta diferença entre eu ser cristão ou ser budista. Dizia para ele, pai, você me deu esses ensinamentos, total. Não é que eu não vou seguir os ensinamentos, talvez a forma como esteja vendo as coisas é um pouco diferente. Mas aí eu mostrava para ele, olha, converge aqui, converge aqui, converge aqui, converge aqui. E às vezes usava, ele me falava, né, que preferia por exemplo, um espírita dedicado do que um católico relaxado. Ele falava, foi pai, eu não prefere que eu seja um budista dedicado do que um católico relaxado. Aí ele disse, eu achei.
Pegou ele pelas próprias palavras.
Pegou o que ele usava, né?
Eu acho que você Dalai Lama fala bastante isso, né? Ah, como é que, pergunto para ele, como é que você consegue tanta empatia com as mais diversas culturas, né? Ele diz, é, porque o foco no que a gente tem em comum, não no que a gente tem diferente.
Exatamente. É a grande mensagem dele, né? Assim.
Eu encontro todo mundo como se fossem meus velhos amigos. Uma alegria de dar cedo.
Eu gostaria de fazer uma colocação que eu tenho. Tá? Uhum. Mas para a gente sempre, porque para a gente ter essa lucidez de estar, né, a gente poder lidar com essas coisas, de ver onde o outro está, onde eu estou, né, tudo isso, eu percebo que a gente tem que ter uma sustentação interna, né, que seria essa sustentação da energia. Né? E eu noto, assim, várias vezes, quando eu estou num conflito, ou estou comigo mesmo, né, e entro em contato com a energia, eu percebo assim que eu não cheguei aqui sem várias sequelas. Né? Por exemplo, algumas vezes eu noto que tem um congelamento interno, entendeu? Tem um congelamento interno, mas a energia não flui de uma forma gostosa, de uma forma que dá a sustentação. Muitas vezes eu preciso de muitas horas, muitas horas. Somente depois de uma situação desagradável, mas muitas horas mesmo para tentar permitir, deixar essa energia aí, soltando e soltando, para que essa energia consiga fluir, ocupar esse espaço que está, inclusive, congelado. Eu vejo que é uma coisa assim, aí eu penso assim, será que as outras pessoas também têm esse congelamento, né? Então a gente fica meio indicando fora, porque a gente não encontra dentro, porque a gente tem esse congelamento, então nós não temos uma autossustentação na energia. A energia está, entendeu, aos trancos e barrancos. Eu acho assim, que a gente respira o mínimo, assim, a energia circula o mínimo e tudo mais. Então como ter uma autossustentação? Como ter uma sensação de plenitude interna, que você não precise sugar do outro, não precise barganhar com o outro. Sim. Então, esse trabalho de criar, gostaria que você colocasse um pouco sobre isso, quer dizer, esse trabalho de realmente desbloquear, de realmente permitir que a energia flua, que você esteja em Deus, né? No momento presente.
Aqui,
esse é o trabalho mais difícil que eu vejo. E sem isso, você não tem uma base, entendeu?
Então, mas é o que a gente está focando agora, certo? A gente está falando exatamente disso. Eu imagino assim. A gente está exatamente nesse ponto. Então, a gente vai avançar agora para a prática de autonomia de energia. Mas para isso, a gente tem que entender o que está condicionando nossa energia, que é a fixação. Então, o ponto é a gente se alegrar de ver a confusão. A gente tem uma urgência, uma impaciência quase com esse processo, e a gente não se delicia com a contemplação disso. Então é muito legal ver como a energia se condiciona. É maravilhoso. Não, mas é maravilhoso, a gente tem que ficar interessado nisso. Porque a gente tem que ter um relaxamento no sentido de até a iluminação, a energia sempre vai estar condicionada. Não é tão simples, do tipo, a energia fluiu, estou presente inteiro e deu. Não, aí isso é uma muda. Então a gente vai ter sempre um nível de fixação que vai travar a energia. E aí a gente tem que se deliciar, do tipo, como é que é então? A gente vai começar a olhar para isso e entender melhor. Você vai ver que, por que que fica tanto tempo que demora? Porque tu mantém a fixação. Mantém a fixação, a energia está asfixiada. Tirou a fixação, a energia surge naturalmente. A energia em si mesma ela é livre, desobstruída. Só que a gente trava, a gente fixa, a gente estreita. A gente estreita. Então, por isso, a primeira coisa, solta a história. Por exemplo, por que demora tanto? Porque se senta e não solta a história. Então, volta para o corpo. Aí o corpo começa a respirar livre. Daí já é a liberação. Só que aí a gente não faz isso. Daí a gente não entende o que está acontecendo. Mas então, essa visão, é um pouco o que a gente está vendo aqui, a visão de como a energia se condiciona, ela ajuda muito na prática. Não é só assim, a gente tentar logo de cara. É ter uma compreensão de como a coisa acontece. Então é importante que a gente se delicie em ficar com a energia condicionada e ver que ela é condicionada e se alegrar com essa clareza. Porque a felicidade não vem de conseguir alguma coisa, mas da clareza, de se sentir no caminho. Então é maravilhoso. Se você fizer um retiro e a sua energia nunca fluir, se você no final do retiro ficar mal, é porque você condicionou a sua energia extra nesse momento. Agora, como que é o jeito? A gente vai ver à tarde, mas o melhor jeito, eu digo, não sei quem dizer, depois diz assim, depois de um retiro em que nada fluiu, você, com bodhicitta, diz assim, esse retiro, who cares? Quem se importa um retirinho de 10 dias, um mês meu? Quem se importa? Se eu me distrair, eu me distrair. Quem se importa? Eu estou aqui para ajudar todos os seres. E eu acabei de perceber que é assim que os seres sofrem. A energia é condicionada. Uau! Alegria! Ou seja, eu percebi o sofrimento. Então é muito importante que a gente não queira ficar bem, sabe? A gente quer ficar bem muito rápido. Então, o Dzogchen Khyentse, ele é muito duro. Ele fala, o Dharma não é terapia. O Dharma não é para a felicidade. Ou seja, o Dharma não é para ficar bem. Se você quer ficar bem, vai fazer massagem. É. Ficar bem é fácil, pessoal. Tomem pílulas. Comprem. Pílulas de ficar bem. E tomem. É isso. Daí, quando você, por exemplo, eu gosto de Negroni. Negroni me faz bem. Só que aí, daí, se eu tomar muito Negroni, não me faz bem. E aí a gente começa a perceber que essas coisas, assim, quando eu quero ficar bem, eu fico mal nessa de ficar bem, eu fico mal nessa de ficar bem, eu fico mal nessa de ficar bem, eu fico mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, isso é samsara. Então a gente precisa ter uma chega de querer ficar bem. Então se eu estiver praticando para equilibrar minha energia, para eu ficar bem, eu pratico para entender, para ajudar, me iluminar, ou seja, é outra coisa, e ajudar todos os seres. Então, se a minha energia ficar perturbada, é assim que a energia fica perturbada em todos os seres. Uau! Ganhei clareza. Então, eu não me perturbo porque minha energia me perturbou. Isso já é o quê? Não condicionar a energia. Então, isso já é a prática. Né? Então, a gente precisaria dessa motivação mais ampla. A gente vai ver um pouco isso à tarde. E agora, respondendo assim, sobre a autonomia da energia, como fazer... Então, a gente pode entender assim como é que a energia se condiciona, então como é que ela flui livremente. É a mesma coisa que faz a gente condicionar, vai fazer a gente descondicionar. Então, vocês podem pensar que a prática da meditação, nessa perspectiva, é uma prática de desfixar a energia. Desfixar. Descondicionar. E assim você vai ver que o jeito de liberar a energia, quando a gente tira a fixação, isso manifesta em duas coisas. A gente vai tirar apego e aversão. Porque a origem do apego, aversão, é fixação. Então, em geral, a gente pratica com nível de apego e nível de aversão. Muitas vezes o nível de apego ele se manifesta no fato de que a gente tem um pensamento e a gente é arrastado por ele e fica elaborando em cima dele, porque a gente não quer soltar. Ou a gente tem um pensamento e a gente não queria ter. A gente não queria ter. Aí a gente fica lutando. Ou o Mindy Rinpoche diz assim, o apego ele vai se manifestar numa certa expectativa, no sentido de que a gente fica buscando algum outro estado, tentando estado mais um pouquinho mais um pouquinho mais estável. A gente vai tentando, a gente vai praticando meio assim, em busca de um estado, expectativa. Então isso vai se manifestar com, é isso, assim, a gente vai assim. Daí isso é fixação, né? Isso sempre vem a origem da fixação. E a aversão manifesta na nossa prática é batata. Quando vocês sentarem, é um pouco assim. Ah, tá uma coisa meio errada. Não deveria estar assim. Esse estado não tá tão... É uma luta contra uma negação, uma rejeição do... É como se você sentasse e tivesse uma respiração meio... Um pouco agitada demais. Você fala, ai meu Deus, a respiração não devia estar tão agitada. É uma negação, entendeu? Daí a respiração, ela se aprofunda e fala, eu acho que eu estou forçando essa respiração. Está muito lenta, lenta demais. Então a gente nunca está bem, está sempre meio errado. Já sentiram isso na prática? É uma aversão, é isso. É uma certa negação daquela experiência. Então a gente precisa sentar e desfixar as aparências, porque quando a gente desfixa das aparências, elas podem surgir e cessar, ou seja, sensações do corpo, sem apego e sem aversão. Por exemplo, quando tem um desconforto, o desconforto não tem poder sobre nós. Ele tem poder se a gente se fixa. Ou seja, se a gente condiciona a nossa energia ao desconforto. Aí o desconforto parece que eu tenho que fazer alguma coisa. Daí ou eu não vou me mover por aversão, né? Ou eu vou talvez ficar ali assim, com a sensação de eu sou isso, assim, daqui a pouco eu virei a minha dor no joelho. Assim. Então eu vou negar, porque eu estou fixado. Então essa chave, desfixar, descondicionar e deixar e ver que flui livre. Mas para isso é importante entender como que é fixar. Então, eu vou sugerir a gente olhar agora os três tipos de apego e, a partir disso, a gente vê os cinco lungs e entra na prática. Eu acho que vai dar tempo. A gente vai até meio-dia, né? Então, rapidamente, os três tipos de apego. Vocês já ouviram sobre isso? Não? Os três tipos de apego é assim. O apego grosseiro, isso é crucial nos relacionamentos, porque, em geral, a gente tem uma sensação de que a gente está apegado ao outro, né? Ouve as pessoas falando, ah, eu sou muito apegado a ele, né? A pessoa fala isso. Mas o apego grosseiro, então, é as aparências. É o apego que a gente entende como apego. É o apego do tipo almofada, minha almofadinha. Ou, no meu caso, eu gosto de berimbau. Então, meu berimbau, né? Eu, assim, eu vou... Não pode quebrar. É o maior apego, acho que, em casa é o berimbau. Meu berimbau. Então, esse apego grosseiro é o apego às aparências, ou seja, é o berimbau, tá? O apego sutil, a gente normalmente não vê, mas ele é liberador. Porque ele é o seguinte, quando você está apegado ao berimbau, ou quando você está apegado a uma pessoa, sua esposa, namorado, enfim, na verdade você está apegado à energia interna que surge diante daquela pessoa, objeto, lugar. Então o Lama Santen muitas vezes enfatiza, nós não somos apegados a lugares, pessoas, seres, enfim. A gente não é apegado a eventos, a situações, a experiências externas. Nós somos apegados à experiência interna, à energia que surge na proximidade daquilo. Isso nos deixa muito confusos, porque, em geral, a gente acha que a gente é apegado àquilo e pega aquilo e bota perto. Só que, do nada, a energia não surge mais. Daí a gente fica confuso. Daí a gente tem que agora tirar aquilo. E essa energia, ela, a gente não está com clareza nela, entende? E também nos deixa muito... nos confunde no sentido de que, quando a gente gosta do outro, na verdade, a gente está gostando da nossa energia. Daí, quando o outro vai embora, o jeito de fazer a energia surgir é trazer o outro de volta. Então, muitas vezes, tem uma especialista em traição que chama Esther, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela tem várias palestras no TED, Esther Perel, alguma coisa assim. Não sei se vocês conhecem, é uma psicóloga. Ela é a pessoa que mais eu achei uma visão budista da traição, né, experiência de infidelidade. Ela diz assim, muitas vezes a pessoa trai, a esposa, o marido, enfim, traem, não porque a pessoa está buscando outra pessoa, é porque ela está buscando a ela mesma. Ela mesma não mais acessa alguma alegria, alguma diversão, um sentido de aventura na vida, daí ela vai em busca. E ela fala isso para quem foi traído. Ela fala assim, olha, não é porque você não é alguma coisa, e não é nem porque esse outro é alguma coisa, é porque ela estava querendo viver outras coisas, é só isso. Assim, ela estava acessando outras qualidades dela. Então, é um pouco assim. Também, quando acaba a relação, e às vezes eu encontro pessoas que querem ir de volta, sabe? Conheço um cara que escreveu um livro que chama Como Reconquistar... É um cara só ganhador de dinheiro, assim, foca nisso. Como Reconquistar Sua Ex. Aí tem assim... E daí... É um pouco assim, porque do tipo... Porque aí o que essas pessoas que compram esse livro querem? Eles não querem a ex de volta. Eles querem a energia de volta. Eles querem eles de volta. Eles querem o mundo de volta consigo. Eles querem energia. Vamos chamar isso de energia. Eles querem isso de volta. Eles querem brilho nos olhos, respiração ampla, intensidade, conforto, relaxamento e terra. Sensação de confiança, firmeza, segurança. Eles querem isso de volta. Daí, isso está condicionado, então eles compram um livro, não como equilibrar a sua energia. Eles compram um livro como reconquistar a sua ex. Essa é a diferença. Então, a gente precisa entender esse processo, né? Olhar para isso. Então, um apego grosseiro é as aparências, objetos, lugares. Apego sutil é energia interna. Então, se eu entendo o apego sutil, eu começo a entender que agora eu tenho uma liberação do apego possível, né? Ou seja, se a energia surgir sem ser na dependência do outro, eu não emancipei do outro. Então, o experimento mais revolucionário que a gente pode fazer nessa vida é a gente sentar em silêncio, sem nada acontecendo, e ver se a energia surge. Vocês guardem. Esse é o experimento. Esse é o experimento. Então, de novo, samsara é energia na dependência das aparências. Porta de saída do samsara é a autonomia de energia. Ou seja, energia surgindo livre, direto, não causal, sem dependência de alguma aparência específica, sem motivo, sem porquê, sem condições, né? Sem precisar de fixar em algo. Isso é revolucionário. Então, a gente vai chamar de energia condicionada, a gente pode também chamar de causal, no sentido de que tem algo que vai produzir aquilo, ou indireto. E a energia autônoma, a gente pode também chamar de natural, livre, direta ou não causal. Ou seja, ela surge como um estalar de dedos. Então, na prática da meditação, o certo, brincadeira, mas assim, o certo mesmo, o Lama diz assim, bom, seria simplesmente você terra. Mas eu não tenho que me ajeitar antes? Eu não tenho que pensar algo antes? Não, terra. Bom, bom, terra. Daí você tira o bom e tira o estalar de dedos. Mas assim, o ponto é, a gente faz um boom muito grande para chegar na Terra. Significa assim, marca o jantar, faz isso, e olha de novo para a conta bancária, e faz, e assina um contrato de aluguel, e faz, e bota a cama, e faz, e nunca chega naquilo. E se chega é meio condicionado, aquilo já chega quase que perdendo já. Então a gente faz o caminho direto. O caminho direto para a felicidade, ou seja, para a energia que a gente está sempre buscando, incrivelmente, é estalar de dedos e depois tirar o estalar de dedos. Ou seja, terra. O que eu queria? Eu queria estabilidade. Então, pronto, você tem. O que você queria? Você queria relaxar. Então, por que isso é revolucionário? Porque às vezes a gente está esperando uma confirmação no WhatsApp. Imagina a pessoa que vai alugar. Você está alugando?
Sim.
Imagina quando você vai alugar. Um lugar é decisivo e só está esperando, você já mandou a proposta, está esperando um sim. Como é que a nossa energia fica? Às vezes por 2 dias, não é? Então, por que é decisivo a autonomia de energia? Porque você está esperando algo para relaxar. E o que, que é? O que, que você vai fazer agora se você estiver praticando? Você faz o quê? Relaxa. Isso é o melhor jeito de alugar. Porque se você alugar, já começando a tensionar antes na resposta, cada coisa que acontecer agora com esse aluguel... Se subir esse aluguel, se você com essa casa, qualquer coisa, vai mexer. Você já está fixando. Começou fixando assim. Daí agora você. Daí agora você respira livre desde o começo. Ou seja, não se fixa. Desde o começo, não se fixa. A melhor coisa que você pode fazer na sua relação é sempre respirar livre. Respirar livre enquanto você está começando, respirar livre enquanto você está no meio, respirar livre no casamento, respirar livre. Porque na hora do divórcio, o que, que vai te salvar? Respirar livre. Então faz desde o começo. Não adianta fazer no final, né? As pessoas fazem o quê? Elas fixam, porque está vindo dali. Daí quando dá a merda, a pessoa não consegue mais respirar, porque isso vai acontecer, ela faz o quê? Liga pro SEB. SEB, vamos. E agora? É, agora, né? Agora você treinou, você tem esse karma, você consegue, vai dar. Mas assim, já vai preparando o divórcio, né? Ou seja, já libera. É muito bom. A gente acha que a gente viver com o fim próximo é ruim. Mas viver com o fim próximo é real. É a real. Se a pessoa tá... Eu às vezes pergunto, você se visualiza livre do outro? A pessoa diz, nossa, não consigo nem imaginar como seria a minha vida. Bom, esse é o tamanho do sofrimento dela. Ela não consegue visualizar a vida dela livre. Então todos os dias eles esperem livres, assim. Liberem o outro e se liberem do outro, já não mais condicionada, não pratiquem em casal. Tem uma mestra, a Kandro Rinpoche, ela fala, não pratiquem em casal. Porque praticar em casal é assim, nós estamos casados. Respira o casamento, solta o casamento, respira dentro do casamento, que é bom. Aí daqui a pouco a gente está em crise no casamento e a gente não medita mais. E assim por diante. Não condicionar a respiração. Não condicionar. Por isso, se não condicionar, ele vai se manifestar como uma continuidade. Ele vai dar uma sensação de terra, como o Rio Ganges. Ou seja, você está em 2007, você está abrindo o SEB e aí você está terminando o namoro. Aí em 2009, você está começando o namoro, mas você está abrindo o SEB, sentando em silêncio, fazendo prostração. 2020, eu estou falando de mim, eu estou terminando o casamento, mas eu estou seguindo abrindo o SEB, praticando. Então, assim, as bolhas vão fazer isso aqui, ó. Mas você está sempre descondicionando, então você vai dar uma sensação de que a prática ela vai indo além das bolhas. Então você vai começar a viver no espaço além das bolhas pela perspectiva da energia. Então a bolha, a entrada na bolha da perspectiva da cognitiva é a avidya, ou seja, um estreitamento da visão e uma solidez que vai se formar uma bolha. Mas a entrada na bolha da perspectiva da energia é energia condicionada. Condicionou a energia, entrou na bolha e começou a inspirar ali dentro. Aí o brilho dos olhos, toda a energia vai... Você vai adoecer ali dentro. Ou suas células vão estar dentro daquela bolha por causa da energia condicionada.
Acho que você acabou respondendo um pouco agora com a respiração contínua desde o começo. Mas, por exemplo, qual seria a posição de mente quando eu percebo que, meu, tipo, tá, nesse momento eu me flagrei muito feliz e eu percebi que está condicionado. Está certo? Está ligado a alguma coisa?
Como é que eu vou olhar para isso?
Então, isso é uma instrução que o Lama dá. Você pega... Aqui é que não tem, mas você pega uma foto que faz você... Então, por exemplo, eu vou para Praia dos Carneiros, né? Praia dos Carneiros, nunca fui. Daí ela, eu olho a foto, eu mostro para as pessoas, eu falo assim... Olha...
Pra onde eu vou? Aí, o Lama tinha uma sala, né? Porque eu tô mostrando no celular, né? Olha pra onde eu vou, eu guardei no celular. Né? Mas eu tô mostrando uma aparência, uma mera aparência.
O Dzongsa Kenzen, poxa, tira o maior sal disso, porque ele diz assim, ó, você tem tesão por seres pequenos, quem vê filme pornô. Se viesse um ser pequeno aqui, desse tamanho, do tamanho de... Quem já viu filme pornô sabe que a tela às vezes é pequena, né? A tela do MacBook. Assim. Daí, se você vê o tamanho daquele ser na tela... Na tela, e mede, e você bota esse ser chegando perto de você, você não ia sentir tesão, mas se sente na tela. Então, isso é energia condicionada, pessoal. Incrível! Como pode? Como pode? Isso se condiciona por telas, assim, coisas, e até coisas que não são estranhas, né? Porque é um milagre, basicamente, né? Porque a gente está pegando seres pequenos e está sentindo tesão por eles, né? Sendo que, de fato, a gente não sentiria se existia. Ou talvez alguém sentiria, né? Mas, mas enfim, aí eu mostro para você carneiros. Daí, o que o Lama fala? Pega essa foto que brotou energia em você. Fica em contato com essa energia que brotou. Normalmente a gente não faz isso, pessoal. Por isso que a gente compra a casa na praia. Porque se a gente chegar na praia e ficar em contato com a energia que surgiu em nós, e a gente voltar para casa e a gente pegar aquela energia e acessar ela sem precisar ir na praia, a gente não compra a casa na praia. Entende? Mas se a gente compra por compaixão. Mas não vai ser esse o critério, a energia surgir. Porque a energia tem que surgir sempre. Então pega essa foto. Pode ser de uma pessoa querida, de um lugar, que brota energia em você. Pode ser até uma mensagem. Vocês já releram e-mails? Eu às vezes releio, o Luiz C.K. diz assim, cúmulo do auto-centramento, você relê o e-mail que você mesmo enviou. Ah, eu me adoro, né? Eu às vezes eu releio o e-mail que eu enviei. Eu falo,
não.
Se a pessoa vai ler, ela vai valorizar isso. Ah, aí, tira. Tira, tá? Então pode surgir por orgulho, pode surgir por inveja, pode surgir por apego. A energia surge. Da minha esposa, a energia surge muitas vezes por... ela gosta de fofoca. Então eu brinco assim, se eu quiser que ela levante da cama, eu falo assim, você não sabe o que tal pessoa falou no Facebook. Maior barraco. Ela tá falando aqui do não sei o quê. Ela levanta na hora. Ela quer ver. Ela se interessa muito, assim. Tá pegando... Então ela, eu pego ela no budismo, né? Já que é pra pegar pelo budismo, eu pego assim, fofocas. Eu falo assim, você não sabe de tal mestre. Tal mestre. De tal coisa de tal mestre, que não sei o que. Ela, quando eu vi, ela tá em assim, guru yoga, assim. Ela foi pela inveja, pela essa coisa da competição, da, um pouco assim da fofoca. E aí, então, da comparação, né? Assim, ela fica essa coisa. Então, assim, aí você vê o que faz surgir e aí você tira da frente a aparência. E aí se conecta com a energia que surgiu. E sustenta. Sustenta não, mas assim, vê que aquilo não precisa da aparência para surgir e ela, aquilo vai seguindo por um tempo. E aí você começa a perceber, então, se aquilo segue por um tempo, não tava na dependência da aparência, não precisa estar. Aquilo não tava na aparência, está em mim, ou está na mente, ou tá. Não está em mim também, porque depois a gente vai ver que está nas coisas também, está na realidade. Os cinco lumes estão na realidade. Mas basicamente é isso, eu me conecto com isso. E fico. Aí eu falo, nossa, surgiu energia. Daí eu não preciso mais jogar o jogo do orgulho para surgir energia. Porque o jogo do orgulho é o samsara. Então tem as quatro novas verdades ali, vai rodar. Ou seja, eu vou, ou pelo menos vai ter dukkha ali. Eu vou tentar ter energia pelo orgulho, e aí assim que eu me fodo. Porque aí alguém fala assim, Gustavo, esse meio foi horrível. Ah! Né? E que eu condicionei. Então a gente vai evitar jogar o jogo das seis emoções perturbadoras para fazer surgir energia. A gente vai começar a ver que a gente pode ter essa energia que a gente estava buscando por um jogo muito infinito, que sempre dá errado, de modo direto. Por isso que é a liberação do samsara. Para que eu vou jogar um jogo que sempre vai dar errado para fazer surgir minha energia, migalhas de energia, se eu posso fazer ela surgir de modo direto, sem jogos, e ainda oferecer para os outros. E ainda ajudar eles a acessar isso sem precisar jogar. E ainda depois entrar nos jogos para se divertir. Ah, né? Por que que eu vou? Porque, e aí isso vai ser a fonte da minha energia. Compaixão. Esse processo vai ser a fonte da minha energia e não o jogo. Então, esse processo de você observar a energia condicionada, ela é o caminho para a energia autônoma. Então, não se debata quando você tiver energia condicionada. Aproveita. Porque, se, porque é uma coisa que eu estava contemplando, assim, a felicidade condicionada não é outra que não é genuína, condicionada. Não tem duas. Por exemplo, quando vocês olham uma pessoa que se alegrou, um adolescente que se alegrou por ganhar um jogo, e ela chega para você, eu ganhei! Você tem que ter compaixão no sentido de que pela fixação do outro. Mas alegria, porque essa alegria de ganhar um jogo não é a alegria de ganhar um jogo, é a alegria dele. É a mente alegre dele que surgiu. Então você não fica assim, ai, você está super condicionado. Você fala, sua alegria é maravilhosa. Que alegria. Você se alegra pela alegria do outro, porque essa alegria do outro não é condicionada. Ela é a alegria genuína que calhou de surgir naquele momento. A gente também pode chamar aquela alegria condicionada. Mas então nunca a alegria condicionada é a alegria condicionada mesmo. É a alegria genuína. O que a gente tem que fazer é só reconhecer isso em meio àquele condicionamento. Isso já é a emancipação daquele condicionamento. Então, quando vocês estiverem muito felizes, botem as duas mãos no peito e observem. Vocês não, fechem os olhos. Você fala assim, eu estou na praia, eu estou feliz porque eu estou na praia, estou feliz porque eu estou na praia, estou feliz porque eu estou na praia. Fecha os olhos. Bota a mão no peito. Tem praia agora? É só, não, porque a praia era uma aparência visual. Agora está mais difícil de dizer que eu estou na praia, mas ainda assim tem vento. Tá bom, aí fecha o vento. Entra numa casa que está na frente da praia, mas é um quartinho. Tá, agora você tirou a aparência tátil também da praia. Eu não sei direito se eu estou na praia. Não tem aparência mais visual. Tá difícil de saber que eu estou na praia. Sei bem. Mas eu estou feliz que eu estou feliz. Eu estou feliz que eu estou feliz. Mas não tem aparência visual, não tem aparência tátil do vento. Gustativa, não posso dizer que é praia, nem olfativa. Mental, sim, eu estou pensando. Estou na praia, estou na praia. Aí solta, solta também. Tá bom. Volto pro ombro, pro mandinho. Mas eu tô bem. Conecte com isso. Essa energia, ela não precisa da praia. Daí quando você voltar pra... A gente vai tomar um susto, pessoal, porque a gente vai começar a perceber, na medida que a gente vai praticando, que na verdade a história, de novo, né? A história da nossa vida não foi a história de uma mente indo para vários lugares. Foi a história de várias aparências surgindo no espaço da mente. No certo sentido, a gente vai perceber que a gente teve sempre parado. E no certo sentido, a gente vai perceber também que os mestres parecem que eles estão viajando. Você olha no site deles... Viajando. Parece que eles estão viajando. Lama Santa viajando no Brasil. Quem está viajando somos nós. Da perspectiva sutil. Nós estamos viajando. A gente. Os mestres estão parados. Pode ver, eu nunca vi o Lama com uma sensação de que ele chegou num lugar. Eu encontro o Lama, o Lama está sempre no mesmo lugar. Então a energia, ela vai dar essa... Ela vai, na medida que eu vou trabalhando com a energia, eu vou começando a entender... que eu estou sempre no mesmo lugar, condicionando a minha energia a aparências, que vêm e vão. Então, da perspectiva da energia, é uma loucura eu fazer isso. É como se vocês olhassem, pessoal, bem distante, assim, como se fosse um Buda olhando bem distante uma pessoa que ganha na loteria. A pessoa que ganha na loteria olhando uma TV com um papelzinho na mão, tá? Ou uma pessoa no celular, assim, mas vamos pegar na loteria. Tá na TV dando o resultado da loteria. Ela está com um papelzinho na mão. E você é um Buda, bem distante olhando. Então você está olhando um ser que, vamos pensar assim, nos últimos tempos, anos, a pessoa está sempre meio cabisbaixa assistindo a TV. Meio cabisbaixa. Daí ela pega uma aparência, que é o papelzinho dos números da loteria lá, Mega Sena, e ela fica agora olhando para a TV. Ela fica olhando agora para a TV. Daí dá os números certinho que os números dela deu. Não é nem que ela vai ganhar dinheiro. Antes mesmo ela ganhar dinheiro, ela faz o quê? Respira como nunca antes, pula como nunca antes. Você, como um Buda bem distante, você vê um ser que passou o tempo inteiro miserável, sem que nada aconteceu ao redor. Não era nada, nada, porque não tinha nada ao redor. Do nada a pessoa começou a ficar feliz. Daí é como se a pessoa tivesse parada, vocês entendem? E nada aconteceu ao redor, ela ficou miserável porque ela quis por muito tempo, e agora ela escolheu ficar feliz por muito tempo. E ela, aí o Buda vai olhar assim e falar assim, mas esse ser está super condicionado às aparências, que não chegam a ser nada. Não, mas o que é? É quase que eu tenho dificuldade. O que tem naquele papel de tão especial? E o que passou naquela tela de tão especial que causou essa, né, que essa pessoa se permitiu ser feliz? Vocês entendem? Da perspectiva de um Buda, a energia condicionada é uma alucinação, uma loucura a gente está fazendo isso. Por isso que eles têm muita compaixão, porque é um sofrimento tão grande condicionar a energia, é desnecessário. Perceba, na verdade, assim, é desnecessário o sofrimento. Não precisa condicionar a energia. Você pode ter energia livre e o caminho ele vai levar a isso. Então, para terminar, assim, a gente vai ver apego grosseiro às aparências, apego sutil à energia e apego mais sutil, ou apego no sentido mais, no nível mais secreto, assim, ou mais profundo. Qual que é o apego? Vamos ver o que vocês chutam. O primeiro apego é a almofada, nesse caso aqui, ó, da minha mão, tá?
Almofada.
É, vamos lá. Daí você pega a almofada. A segunda coisa, o apego sutil é mais sutil, ou seja, eu percebo que na verdade o que eu quero ao guardar a almofada é guardar a energia que surgiu internamente, ou seja, mais interno. Mas na real, agora, o que acontece na hora de uma crise? Na hora de uma crise, eu perco a almofada, isso a gente chama de crise, né? E com isso vai a minha energia interna. E aí tem alguma coisa ainda que sobra que vai fazer eu... Veja, o que sobrou aqui? Não tenho mais energia. Você não pode falar que eu estou com apego à energia porque a energia foi embora junto com a almofada. Ou com esse. Né? Ou com a esposa. Com a... Foi junto. Eu não tenho mais energia. Então eu não posso dizer que eu estou apegado à energia. Daí eu não tenho também mais almofada. Então eu não posso dizer que eu estou apegado à almofada. O que sobrou? Eu tenho um outro apego ainda que sobrou. Ó, vou fazer de novo. Estou apegado à almofada e à energia. Agora a almofada foi embora e a energia deprimiu. Mas o que sobrou? Sobrou o apego... software mais essencial do apego, que é o apego ao apego. Então, o apego ao apego é o significado que é assim, sem apego, eu não sei viver. Não tem como seguir. Não tem como seguir sem fixação. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, mas espera aí, Gustavo, sem controle, sem precisar que algo, que a energia surja do outro, por que que eu namoraria? Como então? A pessoa não conseguia imaginar como seria então uma relação que a energia não vem do outro. Como assim? Por que eu vou namorar? Sem controle. Preciso ter um nível de controle. Então significa que assim, o software básico não é nem um apego a grosseiro, nem o sutil, mas é o apego ao apego. É o fato de que a gente tem uma coisa que leva de novo a gente se apegar. Então a minha mão, ela não consegue soltar. Ela entende? Então é um pouco perigo quando vocês acabam de ter o apego que vocês estavam apegando vai embora, a energia que vocês vão embora, vocês andam na rua buscando a próxima. Então todos os seres que estão apegados ao apego, ou seja, eles têm o grande referencial deles é o fato de que precisa ter apego. Agora é uma questão do quê? Então tome muito cuidado ao encontrar pessoas, porque elas têm um apego do apego, entende? Então elas têm garras. Entende? Então depois vai vir energia e depois vai vir de fato, né, o sentido de agarrar aquilo. Eu primeiro vou agarrar uma energia e assim vai se progredir a coisa da fixação. Mas essencialmente a gente vai ter que relaxar, primeiro da história e das aparências. Segundo, a gente vai ter que descondicionar a energia. Então a gente tem que meio que parar também de é quase como de contrair essa energia. A gente vai deixar ela... A gente vai relaxar nesse nível mais sutil. No nível mais secreto, a gente vai relaxar também da fixação, do autocentramento. E aí isso vai vir com as práticas de sabedoria. Então, o que vai relaxar esse apego do apego não é chama. É sabedoria. Sabedoria. E aí depois a gente vai ver que isso é a origem da compaixão também. Porque eu vou tirar essa fixação primordial e aí com isso eu tiro a origem de todos os problemas e aí eu foco no outro a partir disso. Mas sem sabedoria eu não tiro essa fixação básica. Então, precisa de sabedoria e compaixão. Mas a chamata vai ajudar nesse processo inicial de soltar as aparências e de descondicionar o mundo interno. Né?
Então, apego,
de não tremer, exatamente.
O apego assim, às histórias do passado, o sofrimento, a gente não tem mais aquela história acontecendo, não tem as pessoas, não tem nem o sentimento, mas nem mexe aquilo que agarra a gente sofre. Seria isso?
A gente vai ter, da perspectiva da energia... Tem vários jeitos de lidar, por exemplo, com esse sofrimento do passado, né? Um deles é, por exemplo, você ir pela compaixão, fazer metabhava, né? No sentido de a gente vai ver isso amanhã. O outro é você ir pela sabedoria, você começar a questionar essas bolhas e observar que isso não tem substancialidade nenhuma. Aí você se libera pelo fato de que você estava sofrendo por algo que você não consegue nem localizar. Não é incrível? A gente sofre por algo que a gente não chega nem a existir, assim. É como se você percebesse que estava sofrendo por fantasmas, né? Por exemplo, pessoas que a gente já encontrou e a gente não encontra há 3 anos, vamos supor, e a gente guarda assim, essa pessoa é super chata. A gente se refere ao quê? Um fantasma, entende? Porque a pessoa, não sei como que a pessoa tá agora. Agora ela tá tomando banho, sei lá. Mas ainda assim tem uma sensação, essa pessoa não gosta de mim. Ela tá lá cagando, no banheiro dela.
Ela não tá assim, eu odeio o Gustavo, né? Mas eu tenho uma sensação, ela não gosta de mim. Mas quando eu aponto ela, é um fantasma. Então isso é sabedoria. Eu vou começar a olhar o aspecto onírico, assim, o insubstancial daquilo que eu achava que tinha solidez. É bem interessante a gente ver isso, por exemplo, perceber que um pensamento é capaz, a gente pode falar horas a partir dele, escrever e-mails a partir dele, chorar a partir dele, né? Vocês já choraram lembrando de alguma coisa assim? A gente pode fazer, a gente pode ter prazer a partir de imagens ou coisas assim, mas se a gente, se alguém chegar, um Buda chegar para nós e falar assim, você está tendo prazer do que exatamente? Você está chorando? Me aponta o que, que você está vendo? Onde está isso que você está vendo fazendo você chorar? Daí a gente... Passarinhos. Não consigo achar. Então a gente estava chorando, aí alguém perguntou assim, exatamente aponta, a gente não consegue apontar a lembrança. E se a gente apontar assim, mas ele fez isso, aí a gente está apontando uma alucinação, porque a gente fala assim, ele fez isso. Aí o Buda vai dizer, onde? Aquela janela? Não, ele fez isso, não está entendendo onde? O quê? O chão? Não, ele quem? Né? Então a gente vai ter dificuldade de apontar o sofrimento, porque ele é como se fosse uma alucinação mesmo, ele não tem base. Então aí a gente vai, você pode fazer essas práticas que estão ligadas ao Prajnaparamita, à sabedoria. Aqui a gente poderia fazer a prática de descondicionar a energia. Ou seja, não importa o que aconteceu, a memória que está surgindo, a tua energia não precisa esperar uma resolução daquilo para ela voltar a fluir. Então, a pacificação das relações nesse sentido é isso, é só deixar a energia voltar a fluir. Então, tem Zenga Rinpoche, que é um xamã também, além de um grande mestre Dzogchen, assim, do budismo, ele tá conectado com essas práticas que são super antigas do xamanismo, que é prática de... O Castaneda chamava isso de recapitulação em cima do Don Juan, naquela época assim, que eu lia. Mas eles chamam de resgate da alma. Só que a alma no budismo não é espírito. A alma no budismo é o corpo sutil da energia. É lung, não é alguma coisa que é uma identidade. É só o campo emocional, digamos assim, da energia. Então o que é o resgate da energia? É só descondicionar a energia. O Lama Zenten não chama assim, mas a prática que a gente faz vai fazer isso. Significa como, uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, minha avó era origem da alegria na família, minha avó morreu, ela fazia as piadas, ela que descontraía, minha avó morreu. Agora, toda aquela alegria que parecia que está na família, não está mais, não está em mim, eu não sei, o outro não está, então os almoços mudaram, não tem mais aquela qualidade. O que, que é? Que falta? Ela perceber que a alegria da família, de cada um deles e dela, não estava na avó, estava nela. E não precisa esperar para a avó voltar. Se ela quiser, ela pode até lembrar, como que a minha avó falaria agora? Ela fala. Mas ela pode conectar, passar um pouco pela avó, se ela quiser. Mas, basicamente, ela pode também falar para as pessoas, pessoal, vocês lembram da avó? Daí um conto histórico. Mas o ponto é, a energia vai ter que voltar. Porque a alegria, ela está disponível. Só que aí eles condicionaram a avó. Então é importante... Aí o que é isso? Não é você resgatar a alegria de um lugar que parecia que é como se fosse uma bolha onde tinha a avó e aí morreu, com a avó morreu uma alegria, daí eu pego a alegria de volta. E nesse sentido também é um jeito quase que também de falar para a avó assim, vó, a tua melhor coisa não era você, então eu vou seguir. Ela vai seguir em mim. Então a alegria que era da sua avó não era da sua avó. E isso é um jeito de tornar a sua avó viva ainda. Não é louco? Matar a avó é um jeito de fazer a avó viver. Não é louco? Isso é bem bonito. Porque matar a avó significa assim, vó, você foi. Né? Mas fazer a avó viver significa assim, vó, você não era alguma coisa, você era alegria. E a alegria segue. Então, vó, você segue. Né? Matar a avó significa assim, eu tenho que entender que eu vou seguir livre da avó. Eu não posso sempre, ó, avó, né? Matar pai e mãe, né? Eu não sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que seguir livre, eu tenho que nascer livre deles. Mas, ao mesmo tempo, o melhor deles não é alguma coisa pessoal. Então, o melhor deles, quando eu sigo livre deles, eu encontro eles de novo. O melhor deles. Então, é importante essa coisa de descondicionar a energia e puxar todas as coisas que a gente deixou fixadas nas bolhas. E aí, a gente vai fazendo elas surgir de novamente. Mas a gente não vai precisar achar, parar e ver que é muito longo, muito difícil. A gente só começa a fazer. Como diz o Lama, um jeito de atravessar uma montanha na bike, né? O Lama sempre dá esse exemplo.
É se você olha para a montanha e fala, a montanha é muito alta, é muito longa, vai demorar muito, e eu já corri 2 horas. Isso tudo é discursivo, vocês entendem? Discursivo no sentido que eu estou pensando loucamente e eu estou focado nas aparências. Mas o Lama diz assim, só foca no movimento da energia, ou seja, foca só em relaxar, manter a sua estabilidade, para o olhar, ou seja, mantém o olhar ele amplo assim, e estável, não deixa o olhar louco, enlouquecido, amplia a respiração e foca no processo mesmo autônomo de pedalar. Ou seja, foca no processo, foi uma pedalada. Daí, como diz o Lama, brinca assim, né? O certo de contar as respirações na meditação e mesmo as pedaladas não é assim, respira 1, expira, aí respira 2. O Lama diz assim, o certo de contar é 1, 1, 1. Porque você não costura uma coisa na outra. Então, o que dá cansaço é um pouco assim. Se vocês se sentirem cansaço na prática, é um pouco assim. Praticando desde as 9. Já são 11h57. Estou desde as 9. Então, é super teórico, né? Vocês vão ver que um jeito de fazer energia surgir agora, pessoal, é mágico. Significa assim, meio-dia é hora para almoço. Então, assim, está no final, né? Final, a gente está com energia de final. Daí, imediatamente, surge um começo, que é um almoço. Daí surge energia de novo. Vocês vão ver isso. Vamos almoçar. Daí, é muito interessante isso. Por exemplo, às 5 da tarde de hoje vai ser assim, final. Energia de final. Já condicionou ao evento do CEB. Tá acabando. 5 da tarde, pega mais o WhatsApp. Vamos hoje, não sei o quê. Surge energia, toma banho. Pá, entendeu? Tem sempre essa energia condicionada. E ela depende das condições. Então é muito interessante a gente observando de novo esse processo.
Agora, essa energia, quando a gente...
Não, só para terminar. Daí o Lama diz assim, então quando você faz isso, você termina só de focar no seu fluxo da energia. Quando viu, você está do outro lado da montanha. Passou aquele morro longo, você olha para trás, ele passou. Só que ele passou sem ter nunca passado. Porque a cada momento, você não estava de fato naquela montanha difícil. Você estava só pedalado. Respiração ampla, energia estável, pedalado, respiração ampla. Você não estava de fato naquele lugar que você achou que você ia passar. Você passou por ele sem ter passado por ele. Então, se você for lavar a louça, você pode, por exemplo, perceber isso também. Você fala assim, meu, tem muita louça. Eu gosto de lavar louça. E o Lama tem esse exemplo, então para mim é perfeito. Assim, eu lavo a louça e lembro do Lama, né? Então é um pouco assim, a energia, eu olho para a louça suja, eu me deprimo. Daí eu falo, eu vou ficar feliz quando eu arrumar tudo. E eu começo a lavar a louça e arrumo a casa inteira. Para partir do caso, meu portal de entrada para arrumar a casa é a louça. Porque eu falo, ah, mas agora eu tenho que limpar aqui, armazém. Então assim, aí eu falo, bom, eu só vou, a casa está uma zona. Né? A minha esposa diz assim, quando a casa está uma zona, eu não transo. Ela condiciona o sexo a limpar a casa. E eu sou o contrário. É. Eu sou o contrário. Eu lavo, faço todas as coisas e falo assim, meu, não, a gente já tô aqui, eu não vou agora transar, porque eu já lavo. Então, assim, quando eu posso transar, ela eu não quero. E quando eu quero, ela que não quer. E esse é o casamento. É o samsara do casamento. Mas é um pouco assim, daí a gente olha para aquilo e fala, eu só vou respirar quando a casa estiver arrumada. E o Lama sugere que a gente olhe e respire como se a casa estivesse arrumada, você respire livre daquilo, e com essa respiração livre, você lava a louça. E aí, nesse processo de lavar a louça, nunca você lava, observa. Isso é uma prática de precisão, assim, de frescor do momento. Nunca você lava toda a louça. Você está sempre lavando um copo, um prato. Você nunca lava 10. Você já lavou 10? Lava 10? Como é que você lava 10? Você lava 10 onde? Na discursividade. Eu tenho muitas tarefas. Eu acordo, às vezes, deprimido pelas tarefas. Juro por Deus. Deprimido, como se tivesse, assim, ó, elas estivessem todas em cima de mim. Assim, juro por Deus. Eu acordo, assim, atolado de tarefas. Teve uma vez, isso é o meu dia, tá? Vou contar um dos dias, mas todos os outros eu fico mal. Mas esse eu vou só contar porque a gente tá falando de liberação aqui, né? Então eu vou dar um único que eu tenho aqui. Mas assim, um dia eu acordei desse jeito. E aí eu tive uma sorte, que eu tive tempo, porque eu peguei um Uber lá em São Paulo e eu tive 15 minutos até chegar ao lugar. Normalmente eu já estaria depressivo, porque eu já teria entrado na internet e já... Aí eu fujo das tarefas também, fico no Facebook e assim. Mas assim, nesse dia eu tive tempo. Aí eu peguei meu celular e fui ver de fato as tarefas, uma a uma. Mas assim, eu já estava ligando e falando assim, olha, hoje fodeu, já estava cancelando. Sabe, você se desespera e já liga para o Céu de Floripa. Inês, tem muita coisa, acho que é melhor não ir, sabe? Estava nesse dia, assim. Daí eu peguei e falei, bom, vou ver quais são essas 15 tarefas. Aí uma delas eu vi. Falei, bom, isso aqui, na verdade, eu não preciso fazer hoje mesmo. Isso aqui tem tempo. O prazo sai daqui a um mês, tá tudo... Tá bem. Aí, passou. Essa aqui... Bom, essa aqui também eu posso pedir pro... Ele pode gravar lá, o pessoal do CEP. Vou mandar um WhatsApp. Mandei um WhatsApp. Um minuto. Mandei um WhatsApp. O outro disse sim. Ok. Quando viu, juro por Deus, eu cheguei no meu destino e não tinha a sensação de novo daquelas 15 tarefas. Porque eu olhei para elas mesmo, de modo mais concreto. E aí, quando eu fui fazendo cada uma delas durante esse dia, porque eu fiquei contemplando isso, né? Essa coisa do lobo da energia estável. Bom, eu fui fazendo. Eu nunca cheguei a fazer 15. Porque quando eu mandei o WhatsApp para a pessoa, eu mandei um WhatsApp, eu mandei 15. E quando eu fiz a outra, eu fiz uma, não fiz 15. E nunca tinha 15. Então, o jeito todo que a gente precisa fazer é, a gente precisaria só equilibrar a energia. E só fazer a coisa. Então... Com o caminho é a mesma coisa. Se dá uma sensação de um caminho impossível de trilhar, é porque é discursivo. A gente está fixado numa ideia do caminho. E essa ideia está travando a gente. Então, a melhor coisa é faz aquilo que é o próximo passo. O Lama às vezes falou assim, a pessoa está numa depressão, muitas vezes ela precisa, se ela está olhando muito para a montanha toda e quase que se deprimindo, ela tem que fincar a próxima... Como é que escalada, assim, você finca?
Estaca.
A estaca, a próxima estaca. Foca onde é que é a próxima estaca? E finca. Então, a gente sempre pode dar o próximo passo no caminho. E se é muito longo, isso é uma aparência. O ponto é, equilibra a energia e dá o próximo passo. E faz aquela uma ação. Então, desse jeito, a gente fica sempre zerado, assim, uma sensação de frescor e uma sensação de energia autônoma, não dependente de uma sensação de eu olhar uma aparência que vai me desequilibrar. Então, isso é muito importante também na nossa vida, porque às vezes a gente vai olhar para a nossa vida e ela está uma zona. Mas não é bem verdade, isso é só uma aparência. Como diz o Lama, hoje em dia a gente sofre de olhar três notícias, fecha o celular e fala, o mundo está perdido. Três notícias, e você falou do mundo inteiro, e a tua energia condicionou, o ponto é esse. Então é muito importante, especialmente hoje, a gente precisaria de uma energia estável e tarefa a tarefa. Quando eu vi, a gente fez, olha o Lama, olha o que o Lama já fez, e vê se o Lama teve esforço. Uma sensação de... Agora a gente... Né? E o Lama, assim, sem fazer nada... Eu nunca vi o Lama fazer... Não, o Lama faz muita coisa, assim, né? No tipo de carregar, assim, estou brincando. Mas, no certo sentido, também é interessante. O Lama, ele senta, fala, e as coisas vão sendo feitas, né? Muito do trabalho do Lama é um pouco isso. Claro que o Lama vai e faz também. Mas, assim, se o Lama fosse carregar todos os tijolos, não fosse... Seria muito difícil, mas esse aspecto de manter energia e passando nos lugares com a energia estável é muito transformador. Porque as coisas elas vão sendo feitas a partir daí. Você não tem uma sensação tanto de desgaste. Porque você está focando em manter energia, basicamente. Depois a gente vai ver que o lance todo para as coisas serem feitas é manter a motivação, manter a compaixão, manter a visão ampla da sabedoria, manter a energia. Basicamente é só isso, é só seguir praticando. E aí é claro que a gente vai escovar o dente, é claro que a gente vai conversar com as pessoas, mas a gente não tem uma sensação de que tem uma outra coisa a ser feita. Então, o nosso cansaço atual, ela vem de que muitas coisas parecem ter que ser feitas com muitas configurações diferentes de energia. Então, o lance todo é a gente entender que a energia que eu tenho que oferecer para o meu irmão, para o meu filho, para o meu chefe, para um estranho, não é diferente. Então, isso dá uma descomplicada, assim, na vida. Eu não preciso, me configuro agora assim, agora me configuro assim, agora me configuro assim. Isso, o corpo, o pulmão diz assim, ei, eu sou o pulmão, eu quero respirar. Você está fazendo respirar de 15 jeitos. Agora é a respiração do e-mail, agora é do WhatsApp, agora é a respiração de agora a gente vai correr. Então, o pulmão, ele precisaria respirar de modo livre. Não importa com quem você está, onde você está. Daí o pulmão gosta, o pulmão diz, ah, isso, eu posso ser pulmão. Todos os lugares, pulmão. Não pulmão de filho, pulmão de não sei o quê, pulmão de energia disso, energia... Porque todas as nossas identidades são contrações da energia. Todas as nossas identidades são... Tanto que Shamatha vai tirar essas caras e bocas que a gente faz. Nós somos cheios muito de caras e bocas. Já contou uma história pra alguém? Pessoa... Caras e bocas. Os mestres não têm caras e bocas, eles têm caras e bocas da compaixão. Mas eles mesmos, se eles estão parados, não têm caras e bocas. Eu uma vez contei pro Lama, Lama, eu casei. Aí eu achei que o Lama ia... Todo mundo, quando eu falo, quando você fala essas coisas, você faz uma cara de boca. O Lama, como se eu tivesse falado que eu tinha pintado o teto de azul, assim, pro Lama. Foi muito legal, foi um ensinamento. Ele foi o único ser, assim, que não se agitou, assim, desnecessariamente. Isso é um ensinamento, assim. É porque não é falta de compaixão, porque também o Lama falou, assim, a felicidade é possível, fez uma mensagem, né, porque mandou, um amigo meu gravou o Lama e a gente passou o vídeo no casamento. Tem compaixão, mas essa mensagem é um pouco assim, grande coisa, assim, isso também, e no sentido, assim, a energia não se altera, né, e a sua também não deveria se alterar. Você podia também treinar, falar, eu casei e tranquilo, não respirar de dentro disso, porque isso é daí que você vai sofrer. Então, aprenda desde já. É, o Lama não falou nada disso, então só o que eu, um pouco que eu vi, assim. Né? Mas é um pouco que a gente precisa entender, assim, esse processo de deixar a energia parada, estável, livre, e focar muito mais em manter a energia do que em fazer a coisa na aparência. Então, se você tiver um trabalho difícil, ou tiver diante de uma situação difícil, não foca tanto em resolver a situação difícil, foca em manter a tua energia. Mantém o olho brilhando, respiração ampla, uma natural sensação de saúde, de calor. A gente vai fazer a prática no começo da sessão seguinte, porque a gente vai começar meditando mesmo, a gente já faz essa prática. Mas a gente vai ver que são 5 qualidades. E aí, a partir da na tarde, a gente continua um pouquinho nisso e entra a motivação. Então, para quem quiser acompanhar, a gente vai fazer a dedicação que nessa
oito.
Sadhana aqui está na página
8. 8:13.
Nossa, que legal, né? Ela pequenininha assim.
Da sala fica bom.
É. Que os mestres desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes, possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e prece auspiciosa, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lute o som, vim lute exalim sas, já papel trojo o som não há, hidrado sum guerreiro.